Bom dia a todos e a todas. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura congratula-se com a vossa presença neste evento. Vamos então dar início e, como saberão certamente, o nosso evento vai decorrer das 10h30 até sensivelmente às 13 horas e teremos três momentos. A abertura do evento, que será feito pela Sra. Deputada Teresa Queiro, Vice-Presidente da Assembleia da República, e pelo Chefe do Escritório de Informação da FAO em Portugal e junto à Cplp, Dr. Francisco Sarmento. Teremos depois uma mesa com os representantes dos grupos parlamentares e, em seguida, uma outra mesa com os representantes dos ministérios convidados e que, gentilmente, aceitaram participar no evento para nos falar também sobre um pouco sobre aquilo que estão a fazer. Aproveito desde já para informar que no final do evento convidamos todos e todas para um cocktail que será servido na sala anexa, à sala onde nos encontramos, e onde poderão trocar algumas impressões de uma forma mais informal sobre as discussões que vamos aqui ter, porque naturalmente não iremos ter tempo para fazê-lo aqui dentro. Sem mais demoras, convido à mesa de abertura a Sra. Deputada Teresa Queiro, Vice-Presidente da Assembleia da República, e o Chefe do Escritório, Dr. Francisco Sarmento, e daríamos então início à nossa sessão. Obrigada.
Muito bom dia, excelentíssimo Sr. Dr. Francisco Sarmento, chefe do escritório da FAO em Portugal e junto da Cplp, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, representantes de todas as bancadas com representação parlamentar e que sei que irão intervir numa alargada mesa redonda daqui a bocadinho, sobre a construção, exatamente, do direito humano à alimentação adequada em Portugal, excelentíssima senhora bastonária da Ordem dos Nutricionistas, senhor diretor-geral da Educação, que eu não sei se já aqui está ou não, bem como a senhora diretora-geral de Saúde, o senhor diretor-geral da Alimentação e Veterinária, demais convidados, excelentíssimas senhoras e senhores. Eu devo dizer-vos que é com uma grande honra que represento aqui hoje Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República e com ele todo o Parlamento para esta comemoração e este debate a propósito do Dia Mundial da Alimentação, numa questão que nos convoca a todos como representantes de organizações nacionais e internacionais, como representantes de partidos e como cidadãos, e talvez sobretudo como cidadãos. Eu, ao olhar para o programa, a primeira coisa que queria saudar também o Dr. Julian Perlman e o Dr. Miguel Damas, que sei que se vão juntar aqui à mesa daqui a pouco, subiu agora para fazer uma introdução ao debate que se seguirá. E peço desculpa por não os ter referido antes. Mas dizia eu que quando olhei para a apresentação, para o cartaz de apresentação deste Dia Mundial da Alimentação, ocorreram-me de imediato duas imagens. Por um lado, aquela que todos nós já vimos de várias formas e ao longo dos anos, que é de uma criança normalmente subsaariana, de uma magreza extrema, com uma barriga extremamente inchada, e ao lado uma criança normalmente caucasiana, provavelmente europeia ou norte-americana, e obesa. E olho para estas duas imagens e penso que as duas estão em claro perigo. Em extremos opostos, mas estão em claro perigo. E, portanto, em breves palavras, eu gostaria de abordar os três importantíssimos tópicos que nos foram aqui apresentados e que constam do programa. Desde logo que as nossas ações de hoje são determinantes para o nosso futuro. Depois que a declaração de que é possível um mundo sem fome até 2030, é preciso acrescentar um ponto de interrogação. Será que vamos conseguir até 2030 conseguir um mundo sem fome? Bom, eu sou uma otimista por natureza e, portanto, gostaria de retirar o ponto de interrogação. Mas, ao mesmo tempo, temos que ser realistas e perguntar-nos se não teremos que colocar este ponto de interrogação se não tomarmos medidas imediatas, nós e toda a comunidade internacional. E, em terceiro lugar, o direito à construção para uma alimentação adequada em Portugal. E começando pelo primeiro ponto, é um problema que tem que ser visto a curto, médio e longo prazo. Nós não podemos, neste tipo de matérias, esperar resultados imediatos de medidas que até podem ser tomadas agora, mas cujos efeitos só serão visíveis e avaliados com uma dilação de tempo variável. É óbvio que aqui encontramos É evidente que gostaríamos de ver efeitos imediatos. E é possível ver efeitos imediatos. Mas normalmente trata-se, quando falamos da imagem da criança do mundo ocidental, obesa, estamos a falar de hábitos alimentares, muitas vezes sedimentados de uma forma cultural e que demoram tempo até serem invertidos. Por outro lado, quando olhamos para as crianças subnutridas, verdadeiramente subnutridas, se despejarmos, desculpem uma expressão tão crua, alimentação sobre elas, elas poderão, em pouco tempo, alcançar peso e crescimento adequados. Mas isso não é o resultado que nós verdadeiramente queremos. Nós queremos é resultados estáveis, crescentes e sobre os quais nós possamos confiar a longo prazo. E, por isso, as medidas que nós tomamos agora são aquelas que nós vamos obter no futuro. Por outro lado, o acesso à própria alimentação e nutrição seguras é do mais urgente, é mais do que urgente, é emergente, e cujos efeitos podem ser vistos no mais curto espaço de tempo. Mas isso insta-nos a persistir e agir já, a nível nacional e a nível internacional. Relativamente ao segundo ponto, a de que é possível um mundo sem fome até 2030. Os dados do novo relatório dos direitos humanos da ONU não são muito animadores. A tendência para o aumento consecutivo da fome no mundo nos últimos 3 anos é um alerta importante, pois afirma que sem mais esforços urgentes a comunidade internacional não conseguirá cumprir o objetivo de erradicar a fome até 2030. O número de pessoas subnutridas aumentou de 804 milhões em 2016 para cerca de 821 milhões em 2017, ou seja, houve um retrocesso para há 10 anos atrás. As razões são conhecidas de todos, são justificáveis com fenómenos que são fáceis de compreender. E cito o relatório: a variabilidade do clima, e isto é um recado para aqueles que não acreditam nas alterações climáticas geradas pelo próprio ser humano, alterações essas que afetam os padrões da chuva e as estações, bem como os extremos climáticos como as secas e as inundações, e obviamente os conflitos e guerras em pontos estratégicos do mundo, bem como os abrandamentos económicos. Em termos totais, uma em cada 9 pessoas no mundo passa fome, com 515 milhões na Ásia, 257 milhões em África e 39 milhões na América Latina e Caraíbas. Aqui coloca-se também uma questão muito controversa, que é a questão dos alimentos transgénicos e dos organismos geneticamente modificados. Continua a ser objeto, como já disse, de grande controvérsia, de grande debate, que, por um lado, tem os seus apoiantes, que dizem que podem ser uma solução para problemas duradouros de assegurar alimentos a grande parte da população mundial e que permitiriam ultrapassar várias barreiras naturais e até humanas no acesso à alimentação e que, por outro lado, têm com argumentos igualmente convincentes os seus antagonistas. Em simultâneo, e apesar da fome ser um dos objetivos para o desenvolvimento a atingir em 2030, existem, e volto a citar, sinais alarmantes do aumento da insegurança alimentar. Quem não se lembra de episódios como, por exemplo, o leite na China e diversas formas de alimentação contaminada. E aqui encontramos dos dois extremos da mesma praga. Aos números dos que passam fome, juntamos aqueles da obesidade. Cerca de 672 milhões de adultos e 38,3 milhões de crianças com menos de 5 anos são obesas, sobretudo na América do Norte, mas também na África, na Ásia e um fenómeno que está a ser acompanhado na Europa. Ou seja, e como eu espero que a senhora bastonária da Ordem dos Nutricionistas tenha a oportunidade de intervir, o consumo de calorias, sobretudo quando são calorias vazias, não significa uma boa nutrição. Pelo contrário. E por isso é que aquelas duas imagens de que vos falei no início, da magreza extrema e da obesidade, de alguma forma se tocam, por serem as duas um apelo de desespero à nossa ação. Isto mostra que são as duas faces da mesma moeda e, segundo a FAO, tem um nome, é falta de progresso. Relativamente à terceira questão, e quando falamos da construção do direito humano à alimentação adequada em Portugal, aqui repetimos, de certa forma, aquilo de que já falámos em termos mundiais. Há que referir que estamos em linha com os países europeus, mantendo uma taxa inferior a 2,5% da população com sinais de subnutrição. Mais uma vez, subnutrição pode ser falta de alimentação pura e simples ou alimentação desadequada. Permitam-me dizer que, às vezes, eu não tenho por hábito tomar pequeno almoço fora de casa, mas sei que há muitas pessoas que o fazem. E confesso que fico espantada, para não dizer consternada, com a alimentação que é proporcionada a muitas crianças, altamente calórica, dispendiosa, e que só vai contribuir para a obesidade e, simultaneamente, subnutrição dessas crianças. E por isso é que, segundo os dados de um inquérito que foi feito às condições de vida e rendimento realizado em 2017, do total de pessoas em pobreza ou exclusão social, 18%, ou seja, 431 mil, eram menores de 18 anos e quase 19%, ou seja, 451 mil pessoas, eram pessoas com mais de 65 anos. Isto significa que a pobreza, a falta de dinheiro, leva a consumos errados, não só a não consumo, como já veremos, mas também a consumos errados de alimentação. Por outro lado, temos dados preocupantes. O número de pessoas assistidas por instituições, e agora vou citar mais uma vez este estudo, uma vez ou uma ou outra vez, sem comer o dia inteiro, aumentou de forma significativa entre 2014 e 2016, segundo o estudo da Universidade Católica. E como é que se compreende isto? Isto não é uma pergunta retórica, é uma pergunta de facto. Nós temos juntas de freguesia, temos o Banco Alimentar contra a Fome, temos IPSS, temos ONGs, temos outras entidades da sociedade civil. Como é possível um número tão elevado de pessoas não comerem nada durante um dia inteiro? Segundo o estudo Utentes de Instituições de Solidariedade Social, uma abordagem à pobreza nesta população, são os inquiridos com idades entre os 41 e os 65 anos que mais referiram ter estado algum dia inteiro sem comer. Isto é, 37% da população. E aqui importa referir projetos muito importantes. Eu estou aqui como Vice-Presidente da Assembleia da República, portanto tenho que ser imparcial, mas está aqui um senhor Vereador da Câmara de Lisboa que muito se empenhou, e outras pessoas também, em projetos contra o desperdício alimentar, que é um projeto e vários projetos a prosseguir, e que podem, obviamente, colmatar estas falhas e suprir estes dados que me parecem inconcebíveis em 2018, quase 2019, em Portugal. Continuando com este estudo, e estou já a acabar, a percentagem dos inquiridos que se refere às vezes que não teve dinheiro para ter comida até ao fim do mês também tem vindo a aumentar ao longo dos últimos 4 anos, atingindo 46% em 2016. E volto a referir, quando se diz não ter dinheiro para a alimentação até ao fim do mês, estamos a falar de alimentação adequada, porque alimentação, como nós sabemos, temos-la hoje em dia a qualquer preço. A qualidade e a capacidade nutricional é que é muito diferente. E, portanto, registra-se assim um ligeiro agravamento das carências alimentares, não alcançando, contudo, os níveis de 2012, que foram piores. Vou concluir dizendo que este estudo avaliou também a situação das crianças portuguesas que, volto a citar, estão entre as mais vulneráveis da União Europeia, sendo Portugal o país com a maior taxa de pobreza infantil, 18,2%. E compreende-se aqui o papel da alimentação escolar e da parca qualidade oferecida por inúmeras cantinas, aliás, já repetidamente revelada na comunicação social e conhecida por todos nós. É preciso que todos tenhamos um papel ativo para que isto não continue. É verdade que é uma responsabilidade partilhada entre os responsáveis de educação pelas crianças, nomeadamente os pais, as escolas, que também não podem arcar com toda a responsabilidade. Tem que haver responsabilidades partilhadas. Agora, as crianças não podem ter uma alimentação não adequada nas escolas. E eu tenho ouvido vários relatos de pais de crianças que dizem que as crianças, que os seus filhos, se recusam a comer a comida das escolas, que lhes é fornecida nas escolas. Eu estou certa que não sou a única que ouve estes relatos aqui na sala. E, portanto, é preciso fazer qualquer coisa e é preciso agir, porque não basta estar no papel e nos protocolos assinados entre o Ministério da Educação e os parques escolares, é preciso que haja uma atenção constante e atenta para que a alimentação proporcionada às crianças seja, de facto, de qualidade e adequada. E, portanto, é preciso persistir numa lógica interdisciplinar e intersetorial, como aqui fica bem expressa no programa de hoje e nos convidados. Temos a saúde, a educação, a ação social, a Direção-Geral da Alimentação e da Veterinária, e todos têm que colaborar intensa e persistentemente para que as ações tomadas agora venham paulatinamente a surtir os seus efeitos. E é, nunca será demais repeti-lo, importante construir uma literacia de todos, das crianças, dos jovens, dos responsáveis pela educação, dos profissionais, de toda a sociedade, uma literacia para uma alimentação saudável. Isto é importante para o bem-estar, para a saúde. Quem tem uma alimentação desadequada está mais vezes doente. Isto são lugares comuns, mas nunca será demais repeti-lo. Na prevenção de doenças crónicas, na redução da morbilidade, no decréscimo da mortalidade em consequência dessas doenças crónicas. É importante para o aumento da esperança de vida e aumento da esperança de vida com qualidade, de uma forma saudável. Numa diminuição dos encargos para o Serviço Nacional de Saúde. E isto entre todas as faixas etárias. Não podemos ignorar a crescente obesidade infantil, até aos efeitos que tem uma alimentação desregrada no envelhecimento precoce e morbilidade de adultos, nomeadamente na acumulação, como já disse, das doenças crónicas. E, para concluir mesmo, temos que ter consciência do espectro tão abrangente que a alimentação tem na vida de um ser humano. Daí, volto a repetir, a importância desta interdisciplinaridade. Comecemos pelo básico, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, hoje chamada Direitos Humanos, de 1948, que determina que toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar a si e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à sua alimentação. Reparem, a pobreza e a miséria, isto mesmo para concluir, tal como a alimentação, não é uma questão de conta bancária. É uma forma de vida. É uma forma de estar. É um comportamento. E, portanto, claro que também o é. Claro que quem tem mais recursos pode permitir-se uma melhor alimentação. Mas, havendo literacia, é possível ter uma melhor alimentação e um melhor modo de vida. E isto aplica-se especialmente na alimentação. Muito obrigada, bons trabalhos. Obrigada por me terem ouvido.
Muito bom dia a todos e a todas. É com muito gosto que estou nesta sessão para comemorarmos, no fundo, o Dia Mundial da Alimentação. É uma oportunidade única, de alguma forma, de falarmos neste tema que certamente nos une a todos. Queria começar por agradecer à deputada Teresa Caeiro pela participação, pela presença e pela excelente exposição que nos fez aqui. Penso que nos trouxe um quadro muito interessante sobre os desafios, ou alguns dos desafios, que temos nesta área, quer no mundo e particularmente em Portugal, com muito conhecimento de causa. Dou naturalmente também as boas-vindas a todos os representantes dos grupos parlamentares aqui presentes, a quem agradeço o interesse e a participação no debate sobre este tema. À senhora bastonária da Ordem dos Nutricionistas, sei que fez um esforço para estar aqui presente, conversámos no outro dia, fico muito agradecido por isso. Ao Sr. Diretor-Geral da Alimentação e Veterinária, à Sra. Subdiretora-Geral da Educação e também aos parceiros da FAO numa campanha que nós designamos por Alimentação e que temos vindo, de alguma forma, a tentar desenvolver um pouco pelo país em 2017 com uma série de iniciativas envolvendo autarquias locais, organizações da sociedade civil e universidades, nomeadamente à Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural e à Rede Rural, ao Colégio F3 e à Rede Realimentar. E a todos, naturalmente, e todas que aqui estão presentes, o meu agradecimento e é com muito prazer que, em nome da FAO, também aqui vos recebo e gostaria de vos dar conta que este ano, o Dia Mundial da Alimentação para a FAO, em Roma, eu, por acaso, cheguei esta manhã muito cedo de Roma, tem como lema "Nossas ações são o nosso futuro". E as nossas ações, de facto, no presente, são aquilo que poderão determinar a médio e longo prazo o nosso futuro nesta área da alimentação. Daí também o fato da FAO ter, juntamente com outros parceiros, procurado desenvolver uma campanha que tenta sensibilizar, tenta de alguma forma colocar este tema na preocupação e na agenda das pessoas e das organizações, a que eu aludi agora e que se chamava e chama Campanha Alimentação. O tema é cada vez mais importante e hoje penso que todos sentimos isso, até porque é difícil, e eu confesso, falo por experiência própria, mesmo as pessoas não sabendo para quem eu trabalho, no dia-a-dia, nas conversas, o tema da alimentação está sempre presente, está mais presente hoje, eventualmente, do que estava há alguns anos atrás. E isto penso que é um sinal evidente, de alguma forma, dos problemas com que nós nos vamos hoje debatendo no sistema alimentar. A senhora deputada já fez referência à realidade do setor, mas eu gostaria de vos dizer que, ao nível global, o que nós na FAO sentimos é que, se desde há 30 ou 40 anos nós desenvolvemos ferramentas e capacidades para trabalhar essencialmente a questão da fome e a questão da subnutrição, e, portanto, e temos todas as capacidades, todas as ferramentas, elas estão disponíveis para os governos as aplicarem naturalmente se o contexto e o desejo assim for favorável, mas nós, relativamente à subnutrição, dizia eu, estamos muito bem equipados, o mundo está muito bem equipado de ferramentas, quer de políticas públicas, quer técnicas, para dar conta desse problema. Hoje a questão da fome está, de certa forma, muito localizada, mais contextualizada em função dos impactos da mudança climática, como disse a senhora deputada, ou de conflitos político-militares, ou de situações de instabilidade diversa. Aí temos grandes bolsas, de facto, de situações de subnutrição. Mas a nossa maior preocupação hoje começa a ser gradualmente uma verdadeira epidemia, que é a epidemia do sobrepeso e da obesidade. ela, de facto, hoje clama pela nossa atenção e é o grande tema, de certa forma, deste Dia Mundial da Alimentação, hoje celebrado em Roma. E não pensemos que as duas situações, de facto, andam separadas. Nós conseguimos ter hoje vários países em desenvolvimento, particularmente em África, onde as pessoas conseguem ser simultaneamente afetadas pelas duas situações. Nós temos pessoas com graves problemas de subnutrição, mas que ao mesmo tempo revelam já problemas relacionados com o tipo de alimentação a que estão a ter acesso. Costumamos dizer, e é verdade, que normalmente há uma transição que leva que as pessoas que normalmente são afetadas pela subnutrição, sabemos, infelizmente, que acabam por ter sobrepeso e serem obesas e desenvolverem depois as doenças relacionadas com essa situação. Durante esta semana em Roma, durante 5 dias, há uma série de eventos relacionados com este tema. Ali juntam-se a sociedade civil, parlamentares, setor privado, governos, na discussão dos possíveis caminhos para, de alguma forma, enfrentar este panorama. Panorama preocupante, naturalmente, pelos impactos que ele tem. E o mais evidente é, naturalmente, sobre a saúde, na medida em que há uma série de doenças, das chamadas doenças que não são de declaração obrigatória, que derivam, em sua grande parte, deste contexto. Eu ironizava aqui como um senador chileno chamado Guido Girardi, que diz que não são as doenças de declaração não obrigatória, são as doenças que, de facto, são as mais comunicadas do planeta, na medida em que a publicidade a determinado tipo de produtos alimentares que induz o aparecimento dessas doenças tem toda a visibilidade e mais alguma. E, portanto, este é hoje, de facto, um aspecto central ao nível das políticas públicas e vai sê-lo no futuro, porque, como eu dizia, tem impactos naturalmente ao nível da saúde, são evidentes. A maior parte dos países da OCDE neste momento gasta cerca de entre 50% a 80% do seu orçamento de saúde para tratar questões relacionadas diretamente ou indiretamente com a alimentação. Mas se nós somarmos a isto os outros impactos, nomeadamente ao nível do meio ambiente, ao nível do ordenamento do território, ao nível do rendimento do trabalho, da produtividade e da economia como um todo, provavelmente os senhores ficarão assustados a verificar que, de facto, o impacto da alimentação, ou, digamos assim, poderia dizer, das externalidades do setor alimentar, provavelmente chegam a valores próximos de 40% a 50% do PIB na maioria dos países. Neste sentido, não podemos falar de externalidades. Podemos falar, de alguma forma, de uma situação sistémica que precisamos olhar com mais atenção e ver como é que podemos tratá-la. Nesse sentido, e penso que Portugal, infelizmente, não foge à regra, nesse sentido, dizia eu, o que a FAO tem, de alguma maneira, preconizado para tentar trabalhar esta matéria é, naturalmente, num primeiro passo, ao nível das políticas públicas, e pensamos que é um desafio, de certa forma, tão grande, tão diferente daquilo que estávamos habituados nos últimos 30 ou 40 anos, que ele tem, naturalmente, que trazer uma união de esforços. Não pode ser apenas o desafio de uma área setorial específica. Nós considerávamos há 30 ou 40 anos que o problema da alimentação era essencialmente um problema de produção agrícola. Portanto, normalmente, se forem à maior parte dos países, a área da segurança alimentar e nutricional está no Ministério da Agricultura. Hoje vemos que o desafio é multissetorial. É multissetorial e, portanto, ele exige, na realidade, uma ação entre vários setores do governo que têm, naturalmente, que coordenar as suas ações e os seus projetos e as suas políticas para enfrentar este novo desafio. E também com uma participação ativa da sociedade. Se nós não trouxermos para este esforço a sociedade civil, onde se inclui, naturalmente, os produtores de alimentos, se não trouxermos o setor privado, que tem um papel fundamental hoje, basta citar as redes de distribuição alimentar, que são um fenómeno novo à escala planetária. Se não trouxermos também, obviamente, os parlamentares, esta Casa, se nós não trouxermos estes múltiplos atores, onde eu incluo também as universidades e os centros de investigação, dificilmente conseguiremos encontrar as soluções adequadas para lidar com o problema. É neste sentido que a FAO tem, de alguma forma, promovido ou tentado promover, e vamos tendo algum sucesso nesta matéria, a criação em cada país daquilo a que nós temos designado, mas o país pode designar, como entender, Conselhos Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional, que procuram ser estruturas multissetoriais, onde as diferentes áreas do governo e os diferentes atores da sociedade se encontram e discutem opções para a política pública neste domínio. Mas é também um locus de estabelecimento de parcerias, que normalmente reduz custos de transação, aumenta a eficiência e eficácia da intervenção pública neste domínio. Neste sentido, tenho naturalmente que dar os parabéns a Portugal pela criação, há relativamente pouco tempo, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, seguindo, aliás, um padrão dos países da Cplp. Com algum orgulho devo dizer que todos os países da Cplp têm hoje um Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e, portanto, nós pensamos que sem esta conjugação de esforços será muito difícil, de facto, conseguirmos fazer face a este desafio e fazê-lo com uma abordagem baseada no direito humano à alimentação adequada. E o que é que isto significa, eventualmente na prática? Significa, basicamente, termos em atenção que o fenómeno não atinge a todos de igual forma. Se nós pensarmos, por exemplo, na incidência da diabetes em Portugal e pensarmos na taxa média, que ronda sensivelmente os 13%, eu costumo usar este exemplo, poderemos ver que este número dispara quando nós pensamos nas classes sociais com menores rendimentos. O mesmo tipo de situação verifica-se em relação a todas as doenças que são originadas no sistema alimentar. E, portanto, isto impacta de forma diferente pessoas com características diferentes, pertencentes a grupos sociais diferentes, particularmente, naturalmente, os mais vulneráveis, que são sempre as mulheres, as crianças e os idosos, até pela própria função que estas categorias, estas tipologias de atores têm na sociedade. Daí que trabalhar com o direito humano à alimentação adequada é, sobretudo, fazer a coordenação entre setores e entre parceiros e é ter um olhar mais cuidadoso sobre como estas externalidades impactam os diferentes atores sociais. Eu terminaria por aqui, porque já recebi 3 cartões vermelhos, no sentido que não devo mais estender-me. Volto a agradecer a presença de todos. É um gosto, um prazer, em nome da FAO, tê-los aqui. E continuaríamos agora pedindo eu a permissão para pedir ao Dr. Júlio Perman e ao Dr. Miguel Damas que nos juntassem a nós. E gostaria de fazer aqui uma pequena introdução relativamente a este convite. Eu tomei a liberdade de pedir ao Dr. Júlio Perman e Miguel Damas que pudessem vir partilhar, num curtíssimo espaço de tempo, um pouco da sua experiência no terreno do dia-a-dia, relacionado com esta questão, porque isto penso que pode nos inspirar um pouco para algumas das discussões que aqui vamos ter. E passava muito resumidamente a fazer uma apresentação de ambos. O Dr. Júlio Perman é doutorado em Economia, é atualmente coordenador da estrutura de missão para a sustentabilidade do Programa Orçamental de Saúde, é vice-presidente da Comissão de Avaliação de Tecnologias de Saúde e tem como interesses de trabalho as desigualdades em saúde, o financiamento do setor da saúde e a avaliação económica em saúde. O Dr. Miguel Damas é um médico especialista em medicina geral e familiar, é diretor clínico da Clínica Cristina Salles e pertence a uma geração de médicos que acredita que o todo é mais do que a soma das partes e que a nutrição é a parte mais fundamental para a saúde. A sua prática clínica foca-se nas doenças crónicas multifatoriais. Tem uma experiência clínica e terreno que eu penso que nos pode trazer alguns exemplos que ilustram um pouco das preocupações que eu aqui transmiti e que penso que a todos certamente nos preocupa. De maneira que eu tomava a liberdade de pedir ao Dr. Júlio Perman que pudesse dar-nos um pouco do seu testemunho neste momento. Senhora Deputada, pode ainda permanecer connosco porque eu sei que tem imensos compromissos.
Eu tenho que vos pedir muitas desculpas, mas tenho um compromisso daqui a 5 minutos e, portanto, peço desculpa ao Dr. Julian Perelman e ao Dr. Miguel Damas por não poder ficar a assistir. Acreditem que isto é uma área que me apaixona.
Eu sei.
E seria de bom grado e com muito interesse que eu ficaria, mas é impossível. Estou de turno, sabem? Nós de 15 em 15 dias, os vice-presidentes, mudamos de turno. E peço muita desculpa, mas desejo um ótimo debate e um resto de uma boa manhã e com bons resultados. Muito obrigada.
Bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui presente. É uma grande honra poder apresentar neste local tão prestigioso. Eu vou ser muito breve. A principal mensagem que eu queria transmitir aqui é que a alimentação não é apenas uma questão de saúde, uma questão económica, uma questão social, é antes de mais uma questão de justiça social. E porquê uma questão de justiça social? Porque tem a ver, essencialmente, com o acesso à saúde. Quando eu digo acesso à saúde, não é acesso aos cuidados de saúde, não é acesso ao Serviço Nacional de Saúde, acesso ao médico de família. Estou mesmo a falar de acesso à saúde, acesso a ter uma vida longa, a ter uma vida saudável. E nós sabemos que em Portugal, como noutros países, existem imensas desigualdades na saúde. Desigualdades no acesso à saúde, na oportunidade de ter uma boa saúde. Só para vos dar alguns números, quando perguntam à população como é que avalia a sua saúde, 45% das pessoas sem educação, sem formação, sem escolaridade, 45% reportam que têm uma má saúde. Nas pessoas com ensino superior, essa percentagem cai para 3%. Para vos dar outro exemplo, fala-se muito da diabetes e dos números da diabetes. Em Portugal, 10% da população é diabética. Isso é verdade. Mas o que é interessante é ir além desse número e ver a distribuição do valor. Nas pessoas sem escolaridade, esse valor é de 25%, portanto, 1 em 4. Quando vamos ver as pessoas com ensino superior, esse valor diminui para 5%. Fala-se muito do problema da obesidade. Nas pessoas sem escolaridade, esse valor é de 30%. Nas pessoas com ensino superior, esse valor diminui para 10%. Portanto, a grande preocupação, temos que ver a alimentação não apenas como uma questão de que temos que melhorar a alimentação da população, mas que temos que trabalhar na distribuição da boa alimentação na população. É uma questão não apenas de combate à má alimentação, mas melhorar a sua distribuição pelas classes sociais, pelos níveis de rendimento e pelos níveis socioeconómicos, de forma mais genérica. Se nós vamos ver a questão das... Se nós vamos ver agora o problema das crianças, a questão da alimentação também tem muito a ver com a distribuição. As crianças, houve um estudo recente pela Universidade do Porto, pelo ISPUB, que mediu, que foi avaliar a alimentação das crianças entre os 6 e 8 anos em função da condição económica dos pais, nível de escolaridade, tipo de emprego. E as crianças que vinham de meios mais desfavorecidos tinham menor probabilidade de consumir frutas e legumes, consumiam mais refrigerantes, mais comidas processadas, mais gorduras, etc. Portanto, este problema da distribuição da desigualdade é algo que começa muito cedo na vida. A grande questão aqui é, portanto, como é que nós podemos, ao mesmo tempo, melhorar a alimentação da população e melhorar a distribuição e combater as desigualdades nesta alimentação. E aqui temos, digamos, duas vias possíveis. Uma via possível, que é aquela que, no fundo, está muito na moda neste momento, e eu vou aqui fazer uma espécie de contraponto a essa moda, que é uma insistência muito grande na questão da literacia e nas escolhas individuais. Isto é, obviamente, uma visão, para usar uma palavra forte, mas enfim, é uma visão extremamente liberal da forma como se faz a saúde pública. É pensar que, no fundo, nós somos cidadãos livres, que fazemos as nossas escolhas em função das nossas preferências. Qual é o problema dessa visão? Dois problemas. Um primeiro problema é um problema em termos de saúde pública. Essa insistência nas escolhas individuais e na questão da literacia tem um impacto muito nefasto em termos de desigualdade. Quem é que aproveita das campanhas de literacia? Quem é que aproveita da formação? Quem é que aproveita do aconselhamento? São, obviamente, as pessoas que já estão atentas para esta questão, aqueles que já têm esta preocupação, aqueles que podem aproveitar melhor a informação que lhes é transmitida. E, portanto, essa opção das escolhas individuais e das preferências tem como impacto o aumento da desigualdade. E segundo ponto, em termos de saúde pública, está demonstrado que estas políticas funcionam relativamente mal. Ou seja, como é que nós queremos que as pessoas façam as melhores escolhas quando, na verdade, o mundo todo à nossa volta, o contexto todo à nossa volta, nos leva a consumir alimentos que não são saudáveis? Através da publicidade, através dos preços, que são mais baratos para os alimentos não saudáveis, através do marketing, etc. Portanto, esta opção, para mim, é uma opção que, em termos de saúde pública, não é a opção mais adequada e não é a mais adequada em termos de justiça social, porque aumenta o fosso entre os mais ricos e os mais pobres, entre os mais educados e os menos educados. A política que, em termos de saúde pública, devemos preconizar e que é também aquela que é mais adequada em termos da redução das desigualdades são aquelas que alteram o contexto no qual nós vivemos. São as políticas que limitam a publicidade para os alimentos não saudáveis, portanto, as nossas crianças, para quem tem crianças, são bombardeadas todos os dias com publicidade para alimentos que, obviamente, não são os melhores para a saúde deles, portanto, as limitações da publicidade, a política fiscal, não apenas para bebidas refrigerantes, como é hoje o caso, eu penso que é um passo muito importante, mas também noutras áreas, política fiscal que leve não apenas a taxar os alimentos menos saudáveis, mas que leve ao subsídio e à promoção dos alimentos mais saudáveis, e depois, ao nível dos supermercados, dos locais de venda e de distribuição, uma informação muito clara e muito direta sobre os conteúdos em termos calóricos e em termos, digamos, de saúde, dos alimentos que são vendidos. Portanto, esta era a minha mensagem principal. Deixo-vos apenas uma última frase. Estive no fim de semana passado em Madrid e numa parede de um prédio estava escrita a frase, alguém tinha escrito a frase seguinte, que era quem morre a fome, morre assassinado. Portanto, deixo-vos esta frase como reflexão e muito obrigado pela vossa atenção.
Ora, muito bom dia, muito obrigado pelo convite de estar aqui presente e é de facto uma honra poder entrar pela primeira vez nesta casa num dia tão marcante e tão importante para a saúde em Portugal e no mundo. E de facto, como a generosa apresentação do Dr. Francisco disse, eu sou médico e foco o meu dia-a-dia no tratamento de doenças crónicas, doenças complexas, doenças cujo tratamento é muitas vezes multifatorial e todo o trabalho que eu faço e toda a investigação que eu faço e todo o estudo que eu faço é para usar todas as ferramentas que demonstrem ter um papel importante no tratamento e na ajuda dessas pessoas, e sendo um dos papéis mais importantes a alimentação. E quando se pergunta a um médico qual é o papel que a alimentação pode ter na saúde, normalmente a resposta é algo, sim, a alimentação é muito importante e a alimentação variável e variada deve ser incluída num estilo de vida saudável. Embora isto seja claramente certo e não há nada a opor, é mais importante fazer e mais útil para a sociedade fazer outra questão, que é o que é que acontece quando isso não acontece? O que é que acontece a curto, médio e longo prazo quando nós não temos uma alimentação saudável, quando nós não fornecemos o nosso organismo com o que precisamos para conseguirmos tirar todas as potencialidades que nós temos? E pegando no exemplo de motores, ninguém pode estar à espera que o combustível usado no motor de um avião seja exatamente igual àquele usado num cargueiro. São sistemas diferentes, têm necessidades diferentes, têm requisitos diferentes, logo têm um combustível diferente. Por outro lado, ninguém pode estar à espera que um carro de competição, Fórmula 1, tenha as mesmas prestações se usarmos um combustível normal versus o combustível otimizado. E se isto é tão óbvio, se isto é tão claro para motores, porquê é que não é claro para nós? Porque é que nós achamos que, dando acesso diferente à alimentação, conseguimos todos atingir os mesmos objetivos, conseguimos atingir todos a mesma performance? E é este o poder da alimentação. A alimentação tem o poder de nos conseguir fazer atingir todo o nosso potencial. E falando, já que utilizamos o exemplo da diabetes, vou continuar no exemplo da diabetes. Podemos falar do impacto que a alimentação tem no desenvolvimento da depressão, na prevenção do burnout ou numa forma mais conhecida até na questão da aterosclerose. Mas falando na diabetes, a diabetes é um exemplo claro de como é que pequenas alterações podem ter um impacto muito grande. Estamos a falar de uma doença que atinge 13%, mais de 13% da população portuguesa, que em 2015, segundo os dados do Observatório Nacional para a Diabetes, consumiu 12% do orçamento para a saúde, o que significa que só na diabetes nós gastamos em 2015, 1% do PIB, e é uma doença totalmente prevenível e totalmente evitável. E para nós conseguirmos evitar estes números e a produção destes números, temos de ter atenção que houve um aumento de 10% entre 2010 e 2015. Para evitarmos esta produção, o objetivo é simples, a ferramenta é óbvia, é diminuir o consumo de açúcar. Mas o consumo de açúcar está altamente enraizado na sociedade e, sendo prático, é virtualmente impossível conseguir eliminá-lo. Mas para conseguirmos mudar em termos culturais, temos que focar-nos nas crianças. E, infelizmente, as notícias não são as melhores. Como já disseram, em Portugal, 12% das crianças em idade escolar são obesas. E tendo em conta que o mecanismo fisiopatológico é, grosso modo, o mesmo, não augura nada de bom em termos futuros para essas crianças. Mas se nós conseguimos mudar as crianças, conseguimos mudar os adultos. E faz hoje um ano que eu estive para comemorar também o Dia Mundial da Alimentação num agrupamento de escolas nas Caldas da Rainha, de escolas primárias. Durante a tarde estive a falar com as crianças e à noite estive a falar com os pais. E chegamos a uma conclusão que deixo-vos a oportunidade de adjetivarem da melhor forma. Se as crianças beberem durante os dias de escola 2 pacotes de leite achocolatado que é fornecido pelo serviço escolar, ao fim dos 4 anos, consumiram, repito, em leite achocolatado, que era suposto ser leite e cacau, consumiram 30 kg de açúcar branco. 30 kg de açúcar branco em crianças, quando é fornecido pelo serviço escolar. E este é um exemplo de como é que pequenas mudanças em termos de centrais podem ter um impacto muito grande. Não vamos estar a mexer com o poder de decisão, não vamos entrar na luta contra o marketing. São pequenas mudanças que conseguimos fazer e que têm um impacto muito grande a curto, médio e longo prazo. E quando pensamos nisto, o objetivo que eu encontro é escandaloso. Escandaloso que crianças estejam a ser alimentadas num sítio onde não era suposto ter. E pronto, era esta a mensagem que eu gostaria de passar. Havia muito mais que podíamos dizer. Muito, muito obrigado pela oportunidade e pelo vosso tempo. Boa tarde.
Eu gostaria de agradecer a ambos pelo vosso testemunho e pela vossa contribuição e dizer-vos que, de certa forma, eu penso que as duas exposições ilustram um pouco daquilo que pode estar debaixo de uma abordagem baseada no direito humano à alimentação adequado. Como eu disse no início, por um lado, esta questão da desigualdade, quer do impacto, quer do acesso aos alimentos saudáveis. Por outro lado, nesta questão da regulação e da legislação relativamente à alimentação e aos produtos alimentares, uma das grandes questões em discussão esta semana em Roma é precisamente esta. Até que ponto, cumprindo o direito humano à alimentação adequada que os Estados firmaram e assinaram, se poderá ou não falar numa desresponsabilização do Estado ao passar a responsabilidade ao indivíduo pelas suas escolhas, quando esse indivíduo não tem toda a informação e não tem toda a capacidade, em função da sua situação social, para fazer essas mesmas escolhas. Ou seja, há crescentemente na abordagem de literacia, na abordagem de mudar comportamentos, uma visão que, de certa forma, contraria a responsabilidade do Estado de promover e realizar o direito humano à alimentação adequada. E Portugal assinou estes acordos e este é um dos grandes temas esta semana em discussão em Roma, por ocasião do Dia Mundial da Alimentação. Agradeço mais uma vez a vossa contribuição. Teremos certamente a ocasião de continuar o diálogo nas mesas subsequentes. Eu gostaria depois também, provavelmente, de ter a opinião da Sra. Bastonária relativamente a algum destes temas, porque sei que trabalha naturalmente com esta matéria, mas talvez para não dilatar o tempo mais neste momento, eu passaria à próxima sessão, tendo depois dela a oportunidade de fazermos uma discussão entre todos do assunto. Muito obrigado.
Feitas as apresentações, gostaria de convocar os participantes na segunda mesa e vou chamá-los por ordem e agradecia que se pudessem ir levantando e ocupando os seus lugares na mesa. Gostaria de acrescentar que esta mesa será moderada pela minha colega doutora Mariana Dias Simpson e, nesse sentido, convidava também a doutora Mariana para se sentar à mesa e receber os convidados, iniciando então pela senhora deputada Rubina Berardo, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Do Sr. Deputado João Castro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Carlos Matias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS Partido Popular. Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. E a senhora deputada Eloísa Apolónia, do Grupo Parlamentar Partido Ecologista Os Verdes. Ok. Tive informação que a senhora deputada Eloísa Apolónia está ligeiramente atrasada, mas vamos prosseguir. Passaria então a palavra à minha colega, doutora Mariana Dias Simpson.
Bom dia a todos e a todas. Agradecemos a presença dos deputados e deputada na mesa de hoje. E o meu papel aqui como moderadora é muito de controlar o tempo. Então vou fazer esse papel desagradável de controlar para evitar mais atrasos. Então temos 7 minutos para cada e eu vou mostrar um papelzinho amarelo dos 3 minutos e depois um vermelho para pedir para que finalizem, por favor. E então, sem me alongar ainda mais, eu dou a palavra à deputada Rubina Berardo, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. E podem optar se preferem ficar à mesa ou ir ao púlpito. Tá bem. Muito obrigada.
Muito obrigada. Confesso que tenho um trabalho muito, muito difícil para tentar controlar os tempos dos deputados, mas vou tentar respeitar aqui as indicações também aqui da moderadora. Antes de mais, gostaria de cumprimentar todos e é bom ver também aqui a sala do Senado também repleta com a sociedade civil de Portugal para debater este tema tão importante e comemorarmos juntamente o Dia Mundial da Alimentação. Cumprimentar toda a organização deste importante evento. E como o próprio tema já alude, o acesso à alimentação adequada e digna é um direito de todos os seres humanos. O direito à alimentação está reconhecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos e explanado em diversos textos de constituições nacionais. Contudo, o direito à alimentação adequada é um tema muito amplo, uma vez que implica a necessidade de construir um ambiente económico, político e social que permita às pessoas alcançar a segurança alimentar pelos seus próprios meios. E é sem surpresas que assistimos a desafios tão distintos para a construção do direito à alimentação adequada entre as diferentes regiões do globo. É um espelho mimético das diferentes fases de desenvolvimento dessas regiões. E o contraste entre a fome, como a conhecemos, e a abundância é constrangedor. Ambos, no nosso entender, carecem de medidas que concretizem a alimentação adequada como um direito humano. Eu gostaria de me focar no caso de Portugal. E coexistem diversas situações de alimentação insuficiente e excessiva, ambas desadequadas, como já foi referido em várias intervenções hoje de manhã, que revelam um problema de cariz económico, educacional e de saúde. E é neste contexto o nosso entendimento que é dever do Estado garantir o direito humano a uma alimentação adequada, traçando para tal políticas públicas que o assegurem. Relativamente ao excesso, há duas questões prementes, seja pelo desperdício alimentar, quando vemos que ao longo da cadeia representa 17% da produção alimentar anual, cerca de 1 milhão de toneladas, e seja em termos também, do que já foi referido hoje de manhã também, a questão da obesidade, e que de acordo com os dados da DGS, 57% em 2017 da população portuguesa tem excesso de peso. E é muito importante também referir que a obesidade é resultado de insuficientes níveis de atividade física combinados com alimentação inadequada, caracterizada por um consumo excessivo de calorias, em grande parte provenientes do açúcar e da gordura. E, simultaneamente, em muitos casos, a preferência por alimentos processados e calóricos em vez de hortícolas ou da fruta. Aliás, o retrato da saúde de 2018 indica que 1 em cada 2 portugueses não ingere a quantidade de produtos hortícolas ou de fruta recomendados pela OMS. Relativamente à insuficiência, gostaria de destacar também 2 questões que se prendem com a insegurança alimentar. Baixos rendimentos geram insegurança alimentar e baixos níveis de escolaridade propiciam insegurança alimentar. E, na verdade, está provado que as famílias com rendimentos disponíveis inferiores ou próximos do salário mínimo nacional e as famílias com baixa escolaridade apresentaram prevalências de insegurança alimentar substancialmente mais elevadas e mais severas do que as outras, do que as restantes famílias, e isto é uma temática que deve preocupar todos os grupos parlamentares nesta Casa. Estes são dados que atestam que após mais de 40 anos de democracia, temos uma democracia insuficiente no garante da alimentação adequada como direito humano nos nossos concidadãos. E tal como os extremos a nível global são um espelho mimético que referia das fases de desenvolvimento das regiões do mundo, também no nosso país os extremos alimentares são um espelho das desigualdades socioeconómicas que persistem no nosso país. Sabe-se que a falta de alimentação adequada tem prevalência na população com menores níveis de escolaridade. Seja porque esta população coincide com a população com menores rendimentos disponíveis e, consequentemente, opta por alimentos mais baratos e com elevada densidade energética, seja pelas opções alimentares pouco recomendadas. Ou seja, existe aqui um claro problema que alia fracos rendimentos das famílias a uma certa iliteracia alimentar. Diria até que com o desenvolvimento económico dos últimos 40 anos, perderam-se também conhecimentos intergeracionais sobre a confecção da alimentação adequada e é por isso fundamental responder a esta lacuna intensificando os programas públicos educativos, seja através das escolas, seja claramente direcionado para as famílias mais carenciadas. Contudo, quando comparamos a alimentação das gerações anteriores, há um fator que nunca deve ser esquecido. As pressões da vida moderna em torno do tempo disponível para a confecção alimentar para as famílias reduziu. E é por isso importante que a adaptação dos programas educativos tenha em conta a difícil conciliação entre família e trabalho. E a nutrição e a saúde alimentar das famílias é mais uma razão para melhorar precisamente o equilíbrio entre família e trabalho. Caros participantes nesta conferência, termino dizendo que salvaguardar direitos alimentares para a nossa população está para além da vontade de um só governo. E é por isso o nosso entendimento que a alimentação adequada como um direito de todos os portugueses seja contemplado nas várias políticas públicas a longo prazo, promovendo a saúde individual, coletiva e a produção de alimentos no território nacional, valorizando-os. Sem produção de alimentos de forma adequada, não há forma de garantir alimentação adequada. E é essa a centralidade do nosso setor agrícola neste debate. A estratégia deve, no nosso entender, passar pelo apoio claro à produção agrícola ao longo de toda a cadeia e pela promoção educacional da população. E toda a estratégia deverá ser coordenada e monitorizada para que as diferentes iniciativas tenham um efeito multiplicador na sociedade portuguesa e, essencialmente, que envolvam todos os intervenientes, desde os consumidores aos produtores. E é nessa junção de todos esses vetores primordiais que se colmatará a ainda insuficiente alimentação adequada na nossa sociedade. Muito obrigada.
Muito obrigada, deputada. Agora eu passo a palavra para o deputado João Castro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Por favor. Ora, muito bom dia, muito obrigado por apresentar o chefe de escritório da FAO, doutora Mariana Simpson, senhores e senhores deputados, mais autoridades e convidados. Cumprimentar a organização deste evento, agradecer o convite em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e reafirmar ou reforçar o contexto que debater uma alimentação adequada em Portugal e no mundo assume-se concretamente como um desafio assinalável. Uma alimentação adequada e segura é uma questão basilar, mas, como já aqui também foi referido, uma questão transversal a diferentes sectores da sociedade aos quais diferentes players são chamados a intervir e a dar o seu contributo. Falamos de questões imediatas, quando falamos de alimentação, e falamos de questões de longo prazo, como culturais ou económicas. Na Europa, estamos num tempo de abordagem de fundos comunitários. Portanto, a PAC assume um papel central e um papel chave, enquanto representa uma percentagem elevadíssima daquilo que são os fundos, daquilo que são os recursos movimentados no contexto europeu, realidade essa que também se verifica em Portugal. Ou seja, aproximadamente 90% dos fundos gerados no contexto nacional são PAC ou são relacionados direto ou indiretamente com a PAC. E a PAC assenta num outro conceito que pensamos poderá estar relacionado com o conceito de alimentação, ou deverá funcionar também em paralelo, que é o conceito da soberania. Neste caso, da soberania alimentar. Já todos percebemos que a PAC assume um papel chave e determinante no exercício dessa mesma soberania. Contudo, importa que as medidas dessa PAC e as ações ou os eixos por onde os recursos são afetados no contexto dessa PAC possam, de alguma forma, cruzar com aquilo que são as preocupações de um dia da alimentação, com aquilo que são as preocupações da segurança alimentar e nutricional. Basta fazer consultar um memorando daquilo que são os motes dos diferentes dias da alimentação ou os dias de constituição da FAO, para, facilmente consultável na internet, para ver concentrados, ou para ver sintetizados, melhor dizendo, aquilo que são as várias preocupações e aquilo que são os vários motes de que o dia da alimentação nos tem preocupado nos últimos anos. E, portanto, penso que há um trabalho que ainda há aqui a fazer de concertar aquilo que no contexto europeu chamamos como PAC, ou como afetação de recursos no contexto de uma alimentação ou no contexto da produção e da indústria e da distribuição alimentar com aquilo que possam ser os objetivos de um dia da alimentação. Não poderia deixar de, em tom de nota final, e espero que não tenha repercussões muito graves em relação ao que disse anteriormente, porque penso que é o mais relevante do que aqui hoje poderia trazer, tem a ver com as questões do leite, que já aqui foram focados. E estranho que nas questões alimentares o exemplo do leite seja muitas vezes referido como um aspecto negativo a ter em conta. Sei que o exemplo que aqui foi referido não se referia ao leite, referia-se ao chocolate, que lá era adicionado, mas normalmente são utilizados o exemplo do leite penso que numa influência ou numa repercussão daquilo que são as campanhas negativas, contraditórias e mentirosas que estão a ser feitas hoje em dia no contexto do leite. O leite é um elemento de valor nutricional insubstituível, mais do que demonstrado por diferentes instituições científicas, mais demonstrado pelas diferentes ordens que se ocupam desta matéria, e tem dado um contributo inestimável na redução da fome, por exemplo, a uma escala global, inclusive em Portugal. Eu relembro que o leite com chocolate é só o único alimento de muitas crianças no nosso país durante toda a manhã. E, portanto, se me permitem esta observação, julgo que seria mais interessante encontrar outros exemplos e encontrar outras circunstâncias que não observáveis numa componente talvez menos positiva que se possa dar, sobretudo advinda de uma campanha do tipo de concentrados vegetais com valor nutricional muito duvidoso e que tentam afirmar-se como leite, tentam enganar as pessoas a afirmar-se como leite nas prateleiras dos supermercados e nos rótulos, na forma como são expostos, até são colocados em alguns supermercados como produtos sem lactose. Vejam lá, como se fosse possível um produto que não é leite algum dia ter lactose. E, portanto, é uma simples nota de rodapé, espero que não se sobreponha ao restante da intervenção, mas o leite é um grande valor, é um alimento de alto valor nutritivo e que poderá ser uma boa base de partida para uma reflexão sobre o Dia Mundial da Alimentação. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu agradeço e dou também as boas-vindas à deputada Heloísa Polônia. Bem, gostaria, por favor, agora de passar a palavra para o deputado Carlos Matias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Permitam-me que, na pessoa do Dr. Francisco Sarmento da FAO, cumprimente todos os organizadores deste evento. E quero, antes de mais, felicitar os organizadores por esta iniciativa tão oportuna no tema crucial da construção do direito humano a uma alimentação adequada no nosso país. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, quero também agradecer a possibilidade desta curta intervenção, que espero que não seja sancionada com o cartão vermelho que está ali a espreitar. A insegurança alimentar e nutricional e todas as questões com ela relacionadas estão em primeira instância vinculadas a uma concepção de direitos humanos. A alimentação é um requisito básico para a existência humana. Daí que há 70 anos, exatamente há 70 anos, em 1948, tenha sido assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que consagrou internacionalmente a alimentação como um direito humano fundamental. O artigo 25º é explícito. Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar a alimentação, entre outros requisitos essenciais, a uma vida digna. Em 1966 foi adotado pela Organização das Nações Unidas o Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, através do qual os Estados reconhecem este direito. Em 1999, mais perto de nós, o Comitê dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas aprovou o Comentário Geral número 12, clarificando o conceito de direito humano à alimentação adequada, e já em 2004, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, aprovou as diretrizes voluntárias do direito à alimentação, que contém um conjunto de recomendações para apoiar os países para que possam realizar progressivamente esse direito em cada contexto nacional. Portugal assinou e ou ratificou todos estes acordos internacionais. E a sua Constituição, a nossa Constituição, reconhece implicitamente o direito humano à alimentação adequada através do reconhecimento de um vasto conjunto de direitos económicos, sociais e culturais com os quais este se relaciona, dada a indivisibilidade dos direitos humanos. Contudo, o seu não reconhecimento explícito tem implicações para a realização do direito. Este pode e deve operacionalizar-se através de inovações legislativas e regulamentares e nas políticas públicas com impacto ao nível da segurança alimentar e nutricional. Face à transição alimentar em curso no país e aos problemas daqui decorrentes para a saúde, a economia, a produção agrícola, o desenvolvimento rural, o ordenamento territorial, o meio ambiente e a educação, torna-se, portanto, fundamental aprovar uma lei de bases do direito humano à alimentação adequada. A aprovação de tal lei, que, repito, se nos afigura absolutamente necessária, imporá profundas transformações a jusante, com a revisão da legislação em vigor, por forma a adequá-la aos novos desafios no setor da alimentação, a maior coordenação e alinhamento das políticas setoriais em vigor e promover um sistema nacional para a promoção da segurança alimentar e nutricional. Para que melhor se perceba o alcance de uma tal lei, tomemos apenas como exemplo o domínio da saúde, já aqui bastante referido, um direito constitucionalmente protegido pelo artigo 64º da Constituição. Todos sabemos hoje como uma alimentação adequada em quantidade e qualidade é determinante para a garantia de uma vida saudável e para minimizar o risco de doenças. Patologias como a obesidade crónica, já hoje aqui classificada como uma epidemia, a diabetes, também já hoje aqui referida, a hipertensão e muitas outras, teriam seguramente muito menor incidência caso fosse promovida uma dieta adequada. Tal implica mais informação aos consumidores, é certo, e temos registado algumas poucas meritórias iniciativas nesse sentido. Assim como são positivas algumas especificações limitadoras do consumo de gordura, de sal, de açúcar, como um despacho, o despacho 11391 de 2017. Mas este despacho, que infelizmente soube-se na sexta-feira passada, há poucos dias, não está a ser sequer cabalmente cumprido. Mas reconheçamos, os cidadãos mais informados são aqueles que já cuidam mais da sua alimentação e da sua própria saúde. Há que ultrapassar realmente uma visão estritamente liberal, como hoje aqui já foi classificada muito bem. Porque subsistem vastas camadas da população com menos acesso à informação credível e muito vulneráveis a uma agressiva oferta de alimentação de baixa qualidade. O pior ainda,
continuam pelos seus escassos recursos económicos, constrangidas a fixar-se por alimentos de pior qualidade, mas de muito mais baixo preço. Algumas publicações da doutora Isabel do Carmo, e certamente muitas outras, mas conheço estas, que têm estudado estas matérias, são muito elucidativas. Trata-se, de facto, realmente também de uma questão de justiça social. Temos, portanto, de definir políticas a montante, que apontem a alimentação adequada como um direito humano de todos, e não só dos mais informados, ou exclusiva dos que possam ir ao mercado e pagar alimentos em quantidade e qualidade adequadas. Tal passará seguramente por uma dieta rica em fruta e vegetais da época, frescos e produzidos em proximidade. Aqui, o direito humano a uma alimentação adequada remete-nos para a problemática dos circuitos curtos de abastecimento assentes na produção local e privilegiando a agricultura familiar. A adoção de circuitos curtos de abastecimento até parece reunir algum consenso, mesmo aqui no Parlamento, mas que na hora de se concretizar, mesmo no plano legislativo, esbarra sempre, em mais ou menos imposições da União Europeia, essa poderosa máquina de criar mercado para o agronegócio e esmagar os mais pequenos. Ainda assim, as diretivas europeias abrem uma ou outra possibilidade de privilegiar a produção local, por exemplo, no abastecimento de refeitórios em estabelecimentos públicos. Infelizmente, esta abertura das diretivas europeias não foi aproveitada pelo atual Governo na recente transposição dessas diretivas para o nosso Código da Contratação Pública. Uma operação talhada de tal forma que terá colhido a simpatia dos grandes operadores de catering, mas, lá está, não contribui nada para o fornecimento de uma alimentação mais adequada. E já agora, também não contribuiu nada para o desenvolvimento da agricultura familiar de proximidade. Aqui temos, portanto, senhoras e senhores, uma amostra do universo de questões a que nos conduz a necessária aprovação de uma lei de bases do direito humano à alimentação adequada, a pedra angular que falta a políticas em diversos domínios. Sabemos que este não será com certeza um trabalho nem fácil nem rápido. Pelo contrário. E também sabemos que será necessário reunir um entendimento político e partidário muito alargado para atingir este objetivo. Para esse trabalho e para os entendimentos que vão ser necessários, podem contar com a iniciativa, a energia e a abertura ao diálogo do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Eu passo a palavra agora para o representante do Grupo Parlamentar do CDS Partido Popular, o deputado João Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, doutora Mariana Simpson, desde o último debate que tivemos em Bruxelas. Cumprimentar o representante da FAO em Lisboa, o Dr. Francisco Sarmento, e neste cumprimento, um cumprimento a toda a estrutura da FAO, que tem acompanhado há já alguns anos, ainda com o seu antecessor, Dr. Hélder Moteia, o importante trabalho que tem feito e, portanto, a manutenção deste escritório na cidade de Lisboa e o papel que tem tido no âmbito da própria Cplp é digno de nota positiva e de registro. Felicitar também por esta iniciativa, é mais uma da própria FAO, e aí o Parlamento deve estar de portas abertas e deve acolher este tipo de iniciativas e estes debates, porque temas como a alimentação mantêm-se pertinentes como já foi aqui referido há pouco, há 73 anos atrás, a FAO instituiu o Dia Mundial da Alimentação. E na altura estabeleceu um objetivo que tem a sua pertinência tanto na altura como à data de hoje, que visava promover a consciencialização e a ação mundial para as questões da fome e para a necessidade de garantia de segurança alimentar para todos e libertar a humanidade da fome e da subnutrição. E, portanto, nesse sentido, o tema desta mesma conferência, deste mesmo encontro, é por demais importante e pertinente. Agora só abri aqui um parênteses, esqueci-me de cumprimentar também a senhora bastonária, o representante da CAPA aqui presente, a professora Iva Pires, que ainda agora lançou um livro sobre desperdício alimentar, e portanto os cumprimentos a todos os interessados nestas matérias. Mas dizer o seguinte, este tema eu dividi-o em dois. Por um lado, a questão do direito à alimentação e, por outro lado, a alimentação adequada. e na alimentação adequada, evidentemente, a própria segurança alimentar. Quanto ao direito à alimentação, já foi aqui referido, mas não quero mais repetir, dois números. Um sobre um estudo feito recentemente sobre o estado da segurança alimentar e nutrição no mundo em 2018, que vem dizer que as pessoas subnutridas aumentou-se de 804 milhões em 2016 para cerca de 821 milhões em 2017. E há um estudo recente também da própria Universidade Católica que vem dizer que o número de pessoas assistidas por instituições que esteve uma ou outra vez sem comer durante o dia inteiro aumentou de forma significativa entre 2004 e 2016, ou seja, passando de 18% para 26%. Eu confesso que gostava de ir à análise fina deste estudo para perceber, no caso concreto de Lisboa, no Conselho de Lisboa, se estes números estão em consonância ou se há aqui uma discrepância. Isto porquê? Quando nós falamos de direito à alimentação, há um papel dos agentes políticos, mas há um papel, acima de tudo, também daquilo que é a sociedade civil e o setor privado, que vão desde as IPSS às empresas, confissões religiosas, à própria universidade, às ordens profissionais, etc. Mas há um papel daquilo que são os agentes políticos. E os agentes políticos têm aqui um papel que pode ser a própria via legislativa e, no que diz respeito ao combate ao desperdício alimentar, ainda bem que nós não seguimos o rumo que outros países a nível europeu seguiram de uma carga relatória excessiva perante os vários stakeholders, os vários agentes que operam neste setor. Portugal seguiu uma outra via da autorregulação, uma vez que a própria sociedade civil e o setor privado disponibilizaram-se para e estão sensíveis para esta temática. Mas dizia eu, em relação aos agentes políticos, também têm uma obrigação que passa pela definição de estratégias nacionais e locais. E aí eu devo dizer que já no anterior governo e este governo também, eu acho que estas matérias são matérias que dividem pouco o Parlamento e o espectro político ou partidário. O direito à alimentação não é de esquerda nem de direita, é um direito de todos, como é evidente, mas há estratégias nacionais e depois há estratégias também locais. E depois, para além das estratégias, há aquilo que, ainda no campo dos agentes políticos, dos responsáveis políticos, que é as ações políticas concretas. E aí há um papel, seja a nível central, seja, e acima de tudo, referia aqui, a nível local. Aliás, o tema que foi referido, o lema, as nossas ações são o nosso futuro. E, portanto, permitam-me que fale, e não poderia deixar de o fazer aqui, numa ação concreta que foi protagonizada pelo município de Lisboa, algures em 2013, finais de 2013, 2014, e que foi reconhecida pela própria FAO como uma boa prática, que foi a criação de um Comissariado Municipal de Combate ao Desperdício Alimentar. Muito telegraficamente, o que é que foi isto? Basicamente, sentaram-se à mesma mesa cerca de 100 entidades, 100 instituições, que foram desde IPSS, a hotelaria, a restauração, cantinas, as empresas de distribuição, empresas de catering, a própria FAO, a ASAI, que teve um papel importantíssimo, e quando hoje falamos aqui de segurança alimentar, a realidade na cidade de Lisboa em 2013 não é comparável com a realidade hoje ao nível da segurança alimentar, a nível daquilo que são as refeições que são distribuídas por muitas IPSS por toda a cidade de Lisboa. E, sentando esta gente toda, elaborou um plano com cerca de 20 ações, que demorou cerca de 2 anos a poder concretizar. E tinha um objetivo, que era ter uma rede alimentar em toda a cidade de Lisboa. E 2 anos depois foi possível ter essa rede alimentar a funcionar. E este exemplo, esta ação concreta, era algo que poderia ser replicado um pouco por todo o país. A autarquia não entrou aqui numa espécie de concorrência entre as instituições. Não, cada um tem o seu papel. Há um papel que cabe ao Estado, há um papel que cabe às IPSS, há um papel que cabe ao setor privado e, portanto, a Câmara, basicamente, o que assumiu foi um papel de agregador e de facilitador. E, portanto, conseguiu-se e ainda com o antecessor daqui do Dr. Francisco Sarmento, que Lisboa, que teve um desafio que foi lançado pela própria FAO, que pudesse ser a primeira cidade no mundo, não é capital, cidade no mundo, a ter uma rede alimentar que cubra toda uma cidade. E isso foi possível graças àquilo que foi o trabalho destas instituições, e portanto não foi um trabalho meu, eu fui apenas um dos participantes nesse mesmo processo. Mas recordo que, para entrar já no segundo tema, e não me vou estender muito, que a própria FAO, quando foi terminada esta mesma ação e este mesmo processo, lançou novos desafios à autarquia no âmbito daquilo que era a segurança alimentar. E aí é pena que esteja aquém daquilo que era o trabalho que foi desenvolvido e que, infelizmente, tem tido pouca continuidade. Terminar só em relação à parte da alimentação adequada, por dizer o seguinte, ainda hoje lia com enorme interesse o artigo de opinião da nossa bastonária dos nutricionistas, a doutora Alexandra Bento, em que começava a dizer uma em cada 10 famílias portuguesas pode estar em insegurança alimentar. Isto deve-nos fazer pensar a todos nesta política de alimentação e nutrição que tem existido ou que não tem existido, e que também, não querendo ter um discurso negativista, porque não é esse o espírito nem é a realidade, é bom dizer que se nós olharmos para Portugal há 10 anos atrás, nós demos um salto muito grande. Houve uma evolução grande no despertar de consciências, de mentalidades, de hábitos de consumo, mas há aqui novos desafios ao nível da sequência alimentar, da obesidade, da desnutrição, e o assumir que este não é um problema individual, é uma responsabilidade de todos. E, portanto, não me querendo estender, agradecer o convite que foi feito, mantenho a minha disponibilidade sempre para com esta mesma causa e agradecer a oportunidade. Muito obrigado.
Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para o deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado. Antes de mais, na pessoa da doutora Mariana Dias Simpson, cumprimentar os restantes membros deste painel, desta mesa redonda. Um cumprimento especial para o doutor Francisco Sarmento, da FAO, pela realização e concretização também desta sessão, que nos permite discutir um tema tão pertinente e tão necessário levar à reflexão, que tem a ver com a construção do direito humano à alimentação adequada em Portugal. Cumprimentá-lo na sua pessoa também todos os outros presentes nesta sessão. Como profissional de saúde, seria bem mais fácil, se calhar, se viesse falar de questões clínicas e de saúde pública. No entanto, tomarei a liberdade de falar de aspectos, duas ou três notas, que, em nosso entender e do PCP, são decisivos face àquilo que é o caminho que está a tomar a alimentação adequada em Portugal. Começo por falar do déficit alimentar. Tendo em conta o rumo das políticas europeias e transpondo para a realidade nacional, é patente e é evidente que a vulnerabilidade de Portugal está exposto e a sua falta de soberania face aos grandes interesses europeus e das multinacionais. A análise da evolução da nossa balança alimentar espelha bem aquilo que é a dimensão e mais preocupante do déficit produtivo, o déficit alimentar. Os dados mais recentes divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística referentes à nossa balança comercial de bens alimentares mostram que o déficit desta balança atingiu em 2017 perto de 4 mil milhões de euros, 29% do nosso déficit comercial em bens. Ou seja, o déficit atual da nossa balança comercial alimentar é responsável por perto de um terço do nosso déficit de bens ou mercadorias, sendo um dos maiores déficits alimentares da Europa. São os exemplos os produtos da pesca, em que o saldo negativo foi em 2017 de 1.023 milhões de euros, as carnes 829 milhões de euros, os cereais 703 milhões de euros, as sementes 559 milhões de euros, as frutas 113 milhões de euros, os produtos hortícolas 87 milhões de euros, os produtos alimentares mais significativos que Portugal poderia produzir e tem que importar. Porquê é que terá que ser assim? Criou-se a ideia há uns anos de que é bem mais barato importar do que produzir. E isto levou-nos a que importássemos muitas das vezes aquilo que não esperávamos, nem queríamos, nem até mesmo seria, de certa forma, supérfluo importar. Contar-vos aqui uma situação em contacto com os fruticultores em Armamar, de um fruticultor que me punha a questão, que ele produz maçãs e o seu filho, na escola, come maçãs de um outro país do mundo que nem a maçã sabe. Ele questionava-me porquê. Um outro ponto, a defesa da agricultura familiar. A concentração e a especialização das explorações não são a solução, são o problema. A pequena e média agricultura, os sistemas policulturais considerados arcaicos e de subsistência, que entendo como um termo pejorativo, podem afinal vir a recuperar o seu lugar na história. Não é o modelo de produção da monocultura superintensivo que tem vindo a ser levado a cabo pela política agrícola comum que promove o desenvolvimento sustentável no mundo rural e no país. Defendemos uma alternativa política em que o valor estratégico da produção nacional é a resposta aos problemas do desenvolvimento do país, do emprego, da justiça social e da soberania. Não são as extensas áreas de monocultura intensiva que preservam recursos e a biodiversidade. São as pequenas e as médias explorações que produzem de forma sustentada e preservam o meio ambiente, sendo pilares fundamentais para a revitalização do interior, do mundo rural e das zonas mais desfavorecidas que urge defender e desenvolver. É fundamental promover a dinamização dos circuitos curtos de comercialização e apoio à produção, com vista ao consumo interno, permitindo um decréscimo do déficit alimentar e contribuindo para o menor custo ambiental do transporte de alimentos. Tal resposta permitirá resolver, por um lado, os problemas de escoamento dos produtos e, por outro, contribuir para o justo rendimento dos pequenos e médios agricultores, com a consequente melhoria da qualidade de vida no mundo rural e no país. Em síntese, pode ainda acrescentar-se que a defesa da pequena e média agricultura, a par da pequena e média pesca, é fundamental para garantir a sustentabilidade dos recursos e a salvaguarda do ambiente, com importantes ganhos em termos de qualidade de vida e de soberania do país. Falar-vos de uma questão que é muito particular e que deve merecer aqui uma reflexão importante, a questão dos agrocombustíveis, que muitos chamam biocombustíveis, que podemos dizer justificados e úteis, obtidos a partir de resíduos alimentares, de agrícolas e industriais, de resíduos. São uma pequeníssima parte de todo o volume do biodiesel, do bioálcool produzido. A dimensão e a rentabilidade do negócio de tratamento de resíduos aparentemente não são muito sedutoras. Só servem quando são a capa para a produção de biocombustíveis de culturas a isso dedicadas. É uma longa história de mistificações e de mistificações ambientalistas, mas também de bons negócios. É o próprio balanço energético e a emissão de CO2 que está em causa. Na produção de matérias-primas gasta-se mais energia e produz mais emissões que no uso de combustíveis fósseis, que esse biocombustível, hipoteticamente, vai substituir. Possivelmente 15% da produção de cereais acaba nos depósitos dos motores. A FAO já pediu a suspensão da produção de etanol a partir do milho nos Estados Unidos. Uma notícia saída no Jornal Económico há bem pouco tempo, a União Europeia prepara-se para facilitar e incentivar e animar o uso do azeite na produção de biocombustíveis, substituindo o óleo de palma. A União Europeia terá chegado à conclusão, depois dos anos de devastação das florestas tropicais, por exemplo, na Indonésia, na Malásia, que o óleo de palma deixou de ser a matéria-prima sustentável para o meio ambiente do planeta, terá chegado agora à conclusão que o biodiesel do óleo de palma é 3 vezes mais nocivo para o clima e os biocombustíveis que os biocombustíveis fósseis, e então, para substituir o óleo de palma, que tal o azeite? E quando passarmos a encher o depósito, temos garantido que 7,5% do gasóleo é azeite. Parece que é uma nova orientação, o azeite será 90% mais eficiente que o óleo de palma, emite menos gases de estufa, não tem emissões indiretas. Pode pensar-se que esta gente endoideceu, mas não. Já se produzem biocombustíveis a partir de azeite há cerca de 10 anos. E tem-se intensificado o seu uso com um crescimento de 15% ao ano. Em 2016 terão sido usadas na Europa 2,13 milhões de toneladas de azeite na produção de biocombustível. Ficamos a perceber melhor agora a febre do olival intensivo no Alentejo. Atende-se a cadeia de processos de lógica capitalista com o ambiente a embrulhar a sua irracionalidade ambiental, social e económica, onde eles nos conduziram e conduzem. 1. Para salvar o ambiente dos combustíveis fósseis, produção de biocombustíveis.
para obter biocombustíveis em quantidade, produções intensivas de matérias-primas agrícolas, óleo de palma, soja, milho, azeitona. Consequência, fome no mundo e agressão aos ecossistemas, sem ganhos ambientais energéticos. Em conclusão, a União Europeia acaba acabar com biocombustíveis de produção dedicada? Duvido. Acho que não. Mudar do óleo de palma para o azeite e outros óleos alimentares? Claro. Mas tem de ser um azeite barato. Logo, produção intensiva. Logo, Alentejo, mais grande capital nacional e internacional, expandir o olival intensivo por todo o Alentejo e pelo país. Consequências, predação dos solos e ocupação do espaço do solo arável para essa cultura, uso da água que podia ser utilizada na utilização agrícola, consumo intensivo de energia fóssil e elétrica, agressão ambiental por via dos químicos e meios instrumentais usados nas culturas, agressão ao olival tradicional, que a terra tem baixa competitividade pelo preço, mas muita boa qualidade. Logo, atentado à soberania alimentar dos portugueses, com a ocupação da terra e da água, registre-se todos os biocombustíveis incorporados hoje obrigatoriamente no gasóleo consumido em Portugal. 7,5% do volume do gasóleo. Não nos podemos esquecer que nós somos melhores alunos, somos sempre os bons alunos. A Espanha usa 5,5%, nós em Portugal incorporamos 7,5%. Se todos esses biocombustíveis fossem produzidos a partir de matérias-primas agrícolas cultivadas com esse objetivo, seriam necessários cerca de 700 mil hectares de terra arável. Isto é, cerca de 5 vezes a área irrigada pelo Alqueva. Um outro atentado também às regiões onde a agricultura familiar é dominante. Trás-os-Montes, Beira Interior, com olivais tradicionais pela concorrência deste azeite. Um atentado aos ecossistemas e ao ambiente. Perda da biodiversidade, liquidação de variedades autóctones de oliveira, agressividades da cultura intensiva do olival e degradação dos solos. É um balanço energético final negativo. Em conclusão, a contribuição que a produção intensiva do azeite no Alentejo dá para a balança agroalimentar nacional em valor não é suficiente para justificar, suportar, compensar os problemas e déficits que produz. Não basta que Portugal equilibre a balança comercial agroalimentar em valor, a soberania alimentar exige que, a par desse equilíbrio, Portugal produza volumes significativos de produções estratégicas como cereais, leguminosas, proteaginosas, leite, carne. E por último, mas não pouco importante, a economia portuguesa paga o gasóleo a um preço mais elevado por causa da incorporação obrigatória do biocombustível no combustível de origem fóssil. Uma forma de garantir o escoamento dos biocombustíveis, qualquer que seja o seu custo. E como somos sempre, já vos disse mais para a pista que o Papa, lá vão 7,5%. Em síntese, é possível um mundo sem fome, certamente, mas não produzindo alimento que produto que poderia ser alimento em competição com aquilo que poderá ser combustível. Infelizmente, parece-nos que esse não será o caminho e que muito há para corrigir. Obrigado.
Muito obrigada. Por favor, eu passo a palavra para a deputada Heloísa Polônia, do Grupo Parlamentar Partido Ecologista Os Verdes.
Muito obrigada. Eu quero, em primeiro lugar, saudar a FAO e a realização desta iniciativa. Cumprimento todos os presentes, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes. Quero pedir muita desculpa pelo meu atraso e, eventualmente, pela minha saída antecipada, mas a verdade é que estou num grupo parlamentar com dois deputados e hoje há um conjunto de realizações aqui na Assembleia da República às quais acresce a entrega do Orçamento de Estado e isto está assim um bocadinho caótico em termos de iniciativas onde temos de participar. Disse, contudo, no meu grupo parlamentar que não gostaria de falhar a minha presença neste painel. Estive aqui elementos do meu grupo parlamentar a assistir, portanto, à fase anterior à minha entrada aqui na sala e ser-me-á, portanto, relatada a informação que aqui foi postada e designadamente também ao grupo parlamentar no seu todo. Eu gostava talvez de centrar esta minha intervenção de uma forma muito rápida naquelas que têm sido as prioridades de intervenção naquilo que concerne à alimentação e ao direito à alimentação, aquelas que têm sido as prioridades dos Verdes aqui na Assembleia da República. E uma primeira, e para nós percebermos que às vezes quando falamos de determinados temas não podemos estancar a discussão, os diversos temas estão absolutamente interrelacionados E quando trabalhamos para umas vertentes, trabalhamos também para outras. Concretizando, o que é que eu quero dizer com isto? Certamente algo que já aqui foi dito, subejamente dito de certeza, que tem a ver com o facto de, quando falamos de direito à alimentação, temos de falar necessariamente de um combate determinado à pobreza. E, portanto, temos de falar necessariamente de uma política de rendimentos, temos que falar necessariamente de uma política para o emprego e temos de ter bem esta noção, que quando promovemos política de corte de rendimentos e uma política que promove o desemprego, nós estamos a liquidar o acesso a direitos básicos às pessoas. Quando nós, como alimentação, quando nós trabalhamos para melhores rendimentos das famílias e para a promoção do emprego, nós estamos a trabalhar para que esses direitos básicos possam ser assegurados. E não podemos perder o horizonte a esta matéria. Porque na legislatura passada, eu lembro-me bem de muitas queixas de muitos idosos aqui na Assembleia da República, de lágrima bem no olho, dizendo que tinham que pagar habitação e a outra escolha era entre medicamentos e alimentação. Portanto, eles estavam disponíveis para não se alimentar devidamente para poderem ter acesso a medicamentos. Ou então, não ter acesso a medicamentos para se poderem alimentar. E não é justo pedir esta opção a ninguém, absolutamente ninguém. E também me lembro bem das inúmeras queixas que nós recebemos aqui na Assembleia da República, de crianças que desfaleciam na sala de aula, ou tinham de facto um déficit de atenção enorme na sala de aula, muitos docentes nos transmitiam isso, porque não tomavam o pequeno almoço em casa. Portanto, essa refeição não lhes era prestada. E nós batalhámos muito aqui pela questão do pequeno almoço escolar. E, de facto, das coisas mais, das farpas maiores que nós podemos receber é ter esta a sociedade a clamar por medidas e ter governantes a dizer-nos que não sabemos se essa é exatamente a realidade. Isto, de facto, é revoltante. É revoltante não estarmos aqui na perspectiva de ter um salário mínimo nacional de 600 euros no dia 1 de janeiro de 2019, quando é dos mais baixos da União Europeia e quando Espanha está a acordar um salário mínimo nacional de 900 euros. E depois nós vamos aos supermercados e os alimentos aqui não são mais baratos. É que se nós aqui compramos os alimentos muito mais baratos do que em Espanha ou noutros países, mas não, compramos ao mesmo preço e às vezes até mais caros. Pronto. Esta é a primeira ideia que eu gostaria de realçar, ou seja, que a pobreza gera fome. A segunda ideia é de que, quando falamos de alimentação, também temos de falar de boa alimentação, ou seja, simplificando, comer bem. E os Verdes têm tido aqui na Assembleia da República várias iniciativas e manifestado grande preocupação, por exemplo, em relação à matéria da rotulagem. Os rótulos dos alimentos são, permitam uma expressão, chinês para a maior parte das pessoas. E simplificar a informação da rotulagem é, na nossa perspectiva, importante. Seja através do semáforo nutricional ou de outro esquema qualquer, mas simplificar essa informação é importante. Mas também fazer com que as pessoas, desde pequenas, isso tem que fazer parte da nossa educação normal, desde pequenas consigam fazer essa interpretação dos rótulos alimentares e perceber quais são as consequências de cada uma das matrizes, digamos assim, dessa rotulagem. Para além disso, consideramos que os rótulos devem trazer uma informação o mais completa possível para que as pessoas possam tomar as suas opções como consumidores responsáveis. E estou-me a lembrar designadamente da matéria dos organismos geneticamente modificados, onde, a propósito de uma cedência clara aos interesses das multinacionais do setor agroalimentar, há uma determinada, só a partir de uma determinada percentagem, digamos assim, de contaminação com OGM, é que o consumidor é informado sobre a sua presença. E depois há determinados alimentos onde o consumidor nem tão pouco é informado sobre a presença ou não de OGM, ou seja, querendo ser um consumidor responsável, muitas vezes nem consegue fazer essa opção porque não tem a informação. Outra questão relativamente ainda a este item do comer bem, que os Verdes aqui têm trazido também à Assembleia da República, prende-se com a questão da publicidade aos produtos alimentares a crianças. Nós verificamos, de facto, que os índices de obesidade infantil é muito elevado no nosso país e é evidente que nós não consideramos que isto vai resolver o problema. Há aqui muitas outras dimensões, designadamente outra de que eu já vou falar a seguir, que os Verdes também têm feito intervenção aqui na Assembleia, mas consideramos que esta matéria da publicidade dirigida a crianças e jovens é um contributo importante que pode ser dado e temos temos o processo legislativo praticamente terminado. Uma outra vertente é justamente também aquilo que a escola oferece. Ou seja, promover a qualidade das refeições escolares deve também estar permanentemente no nosso horizonte. E, de facto, ficamos abismados quando, a propósito do preço das refeições escolares ou a pretexto do preço das refeições escolares, as crianças comem frango cru ou arroz cru na escola, é isso que é oferecido às crianças, como se lembram naquele caso que aconteceu em Oeiras, e a partir daí houve inúmeras reclamações e queixas, denúncias, aliás, de outros casos que tinham acontecido, não iguais, mas também de má qualidade das refeições escolares prestadas em muitas escolas do nosso país. E nós temos também tido aqui uma intervenção, através de propostas concretas, sobre o incentivo que as escolas devem dar reduzir o consumo de doces e promover, por exemplo, o consumo de frutas, e os bares escolares, as máquinas automáticas, as cantinas das escolas, ou seja, todo este enquadramento deve contribuir para que esta alimentação mais saudável possa de facto acontecer, para além, como já referi, da educação, da informação, da formação, da sensibilização que deve ser dada a crianças e pais, numa vertente de desenvolvimento que na nossa perspectiva é fundamental. Um último item que eu gostaria sobre o qual eu gostaria de me focar tem a ver concretamente com as matérias ambientais e com esta implicação do direito ambiente, do direito alimentar, bem, também com o direito ambiental. Já aqui foi falado da matéria do desperdício alimentar, foi uma matéria à qual os Verdes, que os Verdes introduziram na agenda da Assembleia da República, na passada legislatura, e continuamos atentos a essa questão, numa vertente de intervenção sobre, ao nível do desperdício alimentar em todas as fases da cadeia alimentar, e, para isso, também outra questão que já aqui foi focada, é fundamental nós apostarmos, por isso e por muitas outras razões, nós apostarmos efetivamente nos circuitos curtos de comercialização, no consumir local, produzir local, consumir local. Isto traz-nos vantagens enormes aos mais diversos níveis, desde logo na redução da pegada ecológica dos alimentos que vêm não sei de onde e têm que ser transportados. Como aqui foi referido, o vizinho ali ao lado produz sustentavelmente e às vezes não tem para onde escoar. Diminuir este... diminuir este circuito de comercialização é, na nossa perspectiva, fundamental, e também ao nível da aposta da agricultura familiar, portanto, com benefícios sociais e económicos profundamente grandes. Nós trabalhámos aqui também muito para a questão das cantinas públicas apostarem nos produtos de origem local, que a nós nos parece sobremaneira importante. Pronto, eu depois ia falar da questão do consumo de carne, quer na componente saudável para o indivíduo e, portanto, a prevenção de doenças, quer também na vertente do combate, neste caso, às alterações climáticas e, portanto, uma utilização racional de determinados alimentos, um consumo racional de determinados alimentos é determinante para estas duas vertentes da saúde e do ambiente. Pronto, eu atrapalhei-me um bocadinho a partir do momento em que me disseram que eu tinha que finalizar, mas eu tenho que respeitar naturalmente e muito obrigada pela atenção e desejo um excelente trabalho a todos e a todas. Obrigada.
Bem, em nome da FAO, eu gostaria de agradecer as excelentes intervenções e é sempre muito gratificante ver e confirmar que esse é realmente um tema que reúne a todos e que nos coloca todos no mesmo lado dessa necessidade da democratização do tema da alimentação, como foi colocado. E a FAO se coloca à disposição para apoiar as iniciativas nacionais e locais das mais diferentes vertentes, e nomeadamente falando um pouco do que apareceu aqui do tema dos circuitos curtos agroalimentares e do papel que esse pode ter, por exemplo, na alimentação escolar e nas compras públicas, dentro do que a legislação permite. E também as ações que vêm sendo implementadas nas estratégias contra o desperdício. Então, agradeço muito e estamos à disposição também para apoiar a necessária, que concordamos ser necessária, aprovação da Lei do Direito Humano à Alimentação em Portugal, para que essa possa, de alguma forma, guiar o objetivo de construir a segurança alimentar e nutricional no país. Muito obrigada e vamos passar agora à próxima mesa. Muito obrigada.
Gostaríamos, antes de prosseguir para a próxima mesa, convidar a senhora bastonária da Ordem dos Nutricionistas, a doutora Alexandra Bento, para um pequeno contributo, para alguns comentários sobre as questões que temos vindo a abordar. Ora, muito bom dia a todos. As minhas desculpas porque estava a falar e não compreendi que me estavam a chamar. Queria cumprimentar todos os presentes com um destaque especial para a FAO. De facto, hoje é o Dia Mundial da Alimentação e interpela-nos a todos para pensarmos naquilo que os portugueses estão a comer e se de facto se consegue em Portugal concretizar o direito humano a uma alimentação adequada. A resposta acho que é simples e momentos como este acabam por ser imensamente proveitosos porque conseguimos congregar aquilo que são os stakeholders, os líderes da opinião, aqueles que têm responsabilidade em promover uma alimentação que seja verdadeiramente saudável para toda a população. De facto, em Portugal coexiste alimentação excessiva para alguns, que é responsável pelo excesso de peso de cerca de 60% da nossa população, mas em simultâneo nós temos uma em cada 10 famílias que não conseguem alimentar oportunamente os seus. É a razão mais do que suficiente para nós nos preocuparmos com a dimensão alimentar e para nos questionarmos o que é que estará de mal no nosso sistema alimentar. E o nosso sistema alimentar, infelizmente, tem evoluído de uma forma que é perfeitamente contraditória e controversa e em sentido desviando-se do sentido que deve ser uma alimentação equilibrada, basta lembrar que o consumo de alguns alimentos tem duplicado ou triplicado ou quadruplicado, como é o caso da carne, como é o caso das gorduras, essencialmente de proveniência animal, em detrimento daqueles que deveriam estar presentes em larga escala, como é o caso da fruta e dos hortícolas e também das leguminosas, no seu conjunto dos alimentos de origem vegetal. E quem mais periga são aqueles grupos que já tivemos a oportunidade de ouvir nesta casa, aqueles grupos que são mais desfavorecidos, como é o caso das crianças, é o caso dos idosos, é o caso daqueles que têm menos dinheiro e menos literacia para alimentarem corretamente a sua família. É claramente uma questão de desigualdade a questão a alimentar. E eu julgo que nós só teremos a capacidade de melhorarmos o cenário alimentar do nosso país, termos uma nova
transição nutricional. Foi com alguma satisfação que eu ouvi hoje esta palavra neste espaço. A questão da transição nutricional, porque de facto nós nos últimos 40 anos assistimos a uma transição nutricional que em nada foi desejável. Nós tivemos a capacidade de termos algumas coisas muito interessantes no nosso país, nomeadamente o crescimento económico, mas este crescimento económico não foi acompanhado de um crescimento em termos da literacia e em termos daquilo que são a capacidade de fazermos boas escolhas alimentares. O meu desejo é que todos nós em conjunto tenhamos a capacidade de transportar o nosso país para uma nova transição nutricional, desta feita o estadio que se quer que seja o estadio de um povo que consegue realizar o direito humano à alimentação adequada, que é a capacidade de todos os portugueses, sem exceção, terem na sua mesa, no seu prato, alimentação que seja suficiente, que seja equilibrada para terem a saúde que todos nós desejamos, porque no final de contas o que nós desejamos é ter uma vida saudável, sem muitos sobressaltos em termos de saúde, que possamos viver aquilo que está dentro do que geneticamente está programado e não carregarmos e arrastarmos a nossa vida com um rosário de doenças que não nos permitem, em última instância, enquanto estamos neste mundo, estarmos de forma saudável e de forma agradável. E, portanto, eu acho que todos nós, em conjunto, vivemos hoje um momento que nunca vivemos no passado. Conseguimos ter a alimentação na agenda pública e na agenda política, portanto, cumpre-nos a todos nós trabalharmos no sentido de concretizarmos este direito humano a uma alimentação adequada. Muito obrigada.
Vamos então agora rapidamente ouvir da parte dos representantes do Governo, em particular de alguns ministérios cuja ação tem um impacto direto e indireto muito substanciais nas questões da segurança alimentar e nutricional. E então vamos ouvir um pouco sobre a sua agenda e o trabalho destes ministérios cuja ação é muito importante para todos nós. Neste sentido, a moderação cabe novamente à minha colega doutora Mariana Simpson e aproveito para convidar a doutora Maria João Horta, subdiretora-geral da Educação, e o doutor Fernando Bernardo, diretor-geral da Alimentação e Veterinária. Passo então a palavra à minha colega doutora Mariana Dias Simpson.
Muito obrigada, eu agradeço a presença dos dois e estamos já com um pouco de atraso, então para não alongar mais eu vou dar a palavra e seremos o mais breve possível. Eu agradeço desde já. Então, por favor, a Maria João Horta, que é a Subdiretora-Geral de Educação, fique à vontade.
Muito obrigada. Queria começar por agradecer o convite à Direção-Geral da Educação, do Ministério da Educação, para estar aqui presente, cumprimentar todos e, na pessoa do Dr. Francisco Sarmento, toda a organização, cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar todos os especialistas que também aqui temos connosco e, obviamente, também o meu colega de painel, o Dr. Fernando Bernardo, da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. A promoção de hábitos alimentares saudáveis através de uma efetiva educação alimentar e políticas sobre a oferta alimentar em meio escolar tem sido uma preocupação desde sempre da Direção-Geral da Educação e do próprio Ministério da Educação. Relativamente à oferta alimentar em meio escolar, existem dois documentos principais que visam a promoção de refeições escolares saudáveis. Um ofício circular de 2012 para os bufetes escolares e uma circular recente de 2018, feita, aliás, em articulação com a Ordem dos Nutricionistas, para os refeitórios escolares. Este primeiro ofício circular de 2012 define quais os géneros alimentícios que pode haver no bufete escolar, promovendo os mais saudáveis e não autorizando os menos saudáveis. Para a promoção dos mais saudáveis estão definidas políticas de preço mais acessível, orientações sobre a localização no espaço ou ainda a proporcionalidade da oferta entre os géneros a promover e aqueles a limitar. Importante é também neste documento a orientação para que as escolas canalizem todo e qualquer lucro do refeitório para o fornecimento gratuito de pequenos almoços e de refeições intercalares a alunos carenciados. A circular de 2018-2097 define quais critérios alimentares e nutricionais que os almoços devem apresentar, nomeadamente em questões nutricionais, mas também ambientais, culturais e de socialização. A este respeito, recorde-se que todos os almoços escolares são comparticipados pelo Ministério da Educação, permitindo assim que qualquer aluno consiga fazer uma refeição saudável com sopa, prato principal de carne ou pescado, salada, fruta e pão a um custo reduzido. E permitam-me alguns números. Servimos, em média, 800 mil refeições diárias, sendo que estou a falar de um universo de cerca de 1 milhão e 600 mil alunos nas escolas públicas. Entende-se o refeitório escolar como um local de exceção para a promoção de um consumo alimentar saudável e equilibrado, que disponibiliza alimentos de boa qualidade nutricional e também como um espaço de socialização para um consumo em grupo, onde o sabor ligado à cultura local e o prazer de estar à mesa devem ser tão valorizados como a componente nutricional. Outras medidas, como o regime escolar, visam promover o fornecimento de laticínios a crianças do pré-escolar e primeiro ciclo e o fornecimento de fruta às crianças de primeiro ciclo, garantindo assim um reforço de alimentos saudáveis a crianças que frequentam os estabelecimentos públicos de educação e ensino. Cientes que a adoção de práticas alimentares saudáveis e a promoção do acesso a alimentos saudáveis, segurança alimentar, são fundamentais para uma cidadania mais ativa e democrática e fundamental para uma verdadeira promoção da saúde em que todos somos responsáveis pela saúde individual e coletiva, a educação alimentar, o direito à alimentação e a promoção da saúde estão presentes em documentos e estratégias recentemente editadas, como sejam o Referencial de Educação para a Saúde, desenvolvido em parceria com a Direção-Geral da Saúde, e a Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania. Esta estratégia espelha os diferentes domínios que deverão ser abordados na nova componente curricular Cidadania e Desenvolvimento, permitindo assim à escola responder às atuais necessidades e problemas da sociedade, preparando as crianças e os jovens para uma convivência plural e democrática em que a alimentação, na sua acessão mais lata, e a nutrição sejam priorizadas e a promoção da equidade no acesso a uma alimentação saudável seja uma realidade. Nesta estratégia estão patentes diversos domínios que, trabalhados de forma colaborativa e integrada, são fundamentais àquele designio, nomeadamente a saúde, os direitos humanos, a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a interculturalidade. O Referencial da Educação para a Saúde, publicado em maio de 2017 e, como já mencionado, desenvolvido em parceria com a Direção-Geral da Saúde, pretende ser uma ferramenta educativa flexível, passível de ser utilizada e adaptada em função das opções e das realidades cada contexto educativo, desde a educação pré-escolar ao ensino secundário, nas suas diferentes modalidades, em qualquer disciplina ou área disciplinar. A promoção e educação para a saúde em meio escolar é um processo contínuo que visa o desenvolvimento de competências das crianças e dos jovens, permitindo-lhes confrontarem-se positivamente consigo próprios, construir um projeto de vida e serem capazes de fazer escolhas individuais, conscientes e responsáveis. A promoção da educação para a saúde na escola tem também como missão criar ambientes facilitadores dessas escolhas e estimular o espírito crítico para o exercício de uma cidadania ativa. No referencial estão definidos os conhecimentos, as atitudes, os valores e os comportamentos que, ao longo da escolaridade, desde o pré-escolar até ao final do ensino secundário, os alunos devem manifestar, nomeadamente no subtema Direito à Alimentação e Segurança Alimentar, área esta que é obrigatória em todos os ciclos de ensino. Deste modo, perspectiva-se a escola como local, como estratégia integrada para a promoção da alimentação saudável, desde a oferta alimentar no interior do recinto escolar, até aos conteúdos curriculares, atividades extracurriculares e o posicionamento de todos os intervenientes no processo educativo. A escola é um ou mesmo o espaço adequado para promover a discussão sobre o acesso aos alimentos como uma condição básica dos direitos humanos e da alimentação, como uma atividade humana condicionadora da saúde, mas também condicionada por diversos determinantes sociais e culturais que podem ser integrados curricularmente de forma muito abrangente. A escola é também um espaço de ligação à família, no seio da qual se determinam muitas das escolhas alimentares ao longo do dia. E é na escola que está criado o espaço adequado para se discutir a alimentação como expressão cultural, símbolo da cultura milenar mediterrânica, fruto de uma grande inter-relação com outras culturas e muito adaptativa a condicionantes demográficas, ambientais e tecnológicas e em constante evolução até aos dias de hoje. Do ponto de vista do currículo, as nossas crianças e jovens desenvolvem aprendizagens essenciais na temática da alimentação saudável ao longo do seu percurso escolar, com especial ênfase nos primeiros, segundo e terceiros ciclos do ensino básico, estando contempladas áreas que procuram que os alunos adquiram quer conhecimentos específicos, quer uma visão global sobre o corpo humano e sobre o seu funcionamento, de forma a permitir que todos tenham uma melhor qualidade de vida. Este trabalho sistemático, continuado e em espiral, permitirá desenvolver os princípios dos valores e as áreas de competências definidas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, levando-os a ser cidadãos e cidadãs que respeitem o ambiente, a sociedade e o indivíduo, de modo a que todos e cada um de nós tenha direito a uma alimentação saudável, promotora de bem-estar individual e coletivo. Este é também o desígnio consagrado pela Direção-Geral de Educação do Ministério da Educação. Já a finalizar, uma brevíssima nota relativamente à observação sobre a distribuição de leite escolar com chocolate. Não corresponde à realidade. As crianças e os jovens têm opção por leite com adição até 3% de cacau, sem qualquer adição de açúcar. Queria só este breve esclarecimento. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada, doutora Maria João Horta. Agora eu passo a palavra ao doutor Fernando Bernardo, diretor-geral da Alimentação e Veterinária.
Então, muito boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar os senhores deputados, cumprimentar especialmente o chefe do escritório da FAO em Portugal, o doutor Francisco Sarmento, saudar também a senhora subdiretora-geral de Educação, os distintos convidados desta sessão, todos os presentes. Agradeço à Assembleia da República a iniciativa de promover uma sessão evocativa da comemoração do Dia Mundial da Alimentação e agradeço também o honroso convite para participar nesta sessão. É evidente que não pode haver alimentação sem alimentos e o organismo que eu aqui represento cuida da regulação da produção e da colocação no mercado de géneros alimentícios em Portugal e participa, com todos os outros Estados-membros da União Europeia, na regulação da produção e colocação no mercado de géneros alimentícios na Europa. Os géneros alimentícios são bens que têm múltiplas valências funcionais e também têm dimensões muito variáveis e referenciais diferentes para as diferentes perspectivas que a sociedade tem da alimentação. A primeira dimensão dos alimentos é naturalmente a dimensão biológica. Os alimentos fornecem os nutrientes que o organismo carece para lhes permitir o desenvolvimento físico, a atividade e a reparação das perdas, a atividade física e a reparação de perdas, porque são uma espécie de combustível que ativa a máquina humana, sendo essenciais para lhe manter um adequado estado de saúde. A segunda dimensão dos géneros alimentícios na nossa sociedade é a dimensão social. Isto é, na Declaração Universal dos Direitos Humanos consagra-se, de facto, o direito à alimentação adequada como sendo uma condição indissociável da existência humana. Contudo, existem neste momento no mundo, como sabem, já foi aqui dito, 820 milhões de pessoas que não acedem a uma alimentação regular, vivem em condição de insegurança alimentar, e existem também cerca de 1 milhão, um pouco mais do que 820 milhões, que utilizam os alimentos em excesso, ou ingerem alimentos em excesso. Do ponto de vista social, é ainda relevante referir que existem muitas pessoas que têm como modo de vida, como rendimento único para a sua atividade, para a sua contribuição para o desenvolvimento da sociedade, a produção agrícola. Isto é, existem camponeses e agricultores que fazem da produção agrícola o seu modo de vida, não tendo alternativa para essa atividade se fosse tentado incluí-los noutros setores. E, portanto, do ponto de vista social, a produção de géneros alimentícios tem uma grande relevância no nosso planeta. A terceira dimensão é a dimensão ética. Obter alimentos, distribuir alimentos, aceder a alimentos, são processos que remetem para referenciais éticos, naturalmente. O direito de todos podermos aceder livremente a géneros alimentícios em função das nossas necessidades, das nossas culturas, das nossas idiosincrasias, das nossas dogmas, das nossas crenças, respeitando o ambiente, a natureza e criando sustentabilidade para os processos de produção e distribuição alimentar, praticando preços justos e evitando o desperdício, são, portanto, conceitos que remetem para o tema do lema deste ano da comemoração do Dia Mundial da Alimentação, as nossas ações são o nosso futuro. E isso, de facto, remete-nos para esta dimensão ética. Existem géneros alimentícios sem os quais a espécie humana não poderá subsistir e, portanto, é plausível que, a médio prazo, alguns alimentos obtenham o estatuto de bem público global, com regras de produção e de acesso bem definidas. A FAO pode ter, neste aspecto, um papel muito relevante para consolidar este processo, tal como existe para alguns medicamentos, aliás. 3 minutos. A quarta dimensão é a dimensão ambiental. Naturalmente que as produções agrícolas e pecuárias têm alguns impactos ambientais, provocando erosões no solo, desgastes de alguns nutrientes, criando mecanismos de contaminação ambiental que às vezes são difíceis de minimizar em termos de impactos. A quinta dimensão é a dimensão económica. De facto, os géneros alimentícios são bens transacionáveis com um valor económico matricial e esse valor confere um valor estratégico aos géneros alimentícios. Condição que pode ter consequências muito positivas, porque geram riqueza, mas também podem ter algumas consequências negativas, devastadoras. Basta nós termos presente o que está a passar na Venezuela para termos a noção do impacto económico que tem a ausência de oferta de alimentos. Em Portugal, o setor da agricultura tem tido um crescimento muito acentuado. O volume em termos de produção agrícola no último, em 2017, cresceu cerca de 7,1%. O setor do azeite, do vinho, dos produtos frutícolas e hortofrutícolas cresceram significativamente. A produção de azeite atingiu um recorde de sempre na produção nacional, 180 mil toneladas, que é, portanto, a mais elevada de sempre. Nos últimos 2 anos, abriram-se 42 novos mercados à exportação de bens alimentares portugueses para outros pontos do globo e, em 2017, geraram-se neste setor da alimentação e agroalimentar um crescimento de cerca de 18% relativamente ao ano de 2016, correspondente a 1,5 mil milhões de euros. Só o setor dos frutos e dos pequenos frutos aumentou cerca de 40%. Portanto, é nestes múltiplos contextos e nestas múltiplas abordagens, biológica, ambiental, social, económica, ética, que nós temos que, de facto, olhar para os géneros alimentícios e perceber todas essas valências que eles, de facto, têm. O grande desafio que se coloca para os próximos 30 anos, é o de sermos capazes de aumentar a produção em cerca de 30 a 50%, mas ao mesmo tempo olhar para os géneros alimentícios como o tal bem público global e saber cuidar deles com maior cuidado do ponto de vista ético e, sobretudo, evitando o desperdício. Têm sido em Portugal tomadas múltiplas iniciativas no sentido de se combater o desperdício. Existe uma meta definida até 2020, que é de reduzir para metade o atual valor do desperdício alimentar. Foi criada a Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar no final de 2016. O Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, em 2016, publicou a estratégia e o plano de ação para o combate ao desperdício alimentar, que está a seguir o seu processo de implementação e de execução, tendo sido já produzido o primeiro relatório, em julho deste ano. Portanto, nesta sessão evocativa do Dia Mundial da Alimentação, com o lema "As nossas ações são o nosso futuro", falar destas questões intersetoriais da segurança alimentar e nutricional são, de facto, um desafio que nos convoca, que nos deixa alguma intenção, alguma ideia de convergirmos todos neste esforço, a sociedade, a atividade económica, a atividade produtiva primária, os ambientalistas, de convergirmos todos no sentido da utilização mais racional dos bens alimentares, quer nos contextos da sua valor económico, quer nos contextos da sua utilização na alimentação. Agradeço mais uma vez à Assembleia da República o convite e à FAO. Seja muito bom dia a todos e obrigado.
Eu agradeço e daremos seguimento à próxima mesa.
Caminhando para o encerramento deste evento, chamaria então para a mesa de encerramento, para o qual convidamos os parceiros que ao longo de 2018, juntamente com a FAO, encetaram um conjunto de ações pelo país que denominámos genericamente campanha Alimentação e que de alguma forma foi procurando sobretudo ao nível local discutir e dar visibilidade a algumas iniciativas que vão sendo desenvolvidas um pouco pelo país, quer na esfera do poder local, quer de outros atores da sociedade civil sobre a temática da alimentação. E, portanto, é com muito gosto que eu chamaria os nossos parceiros da campanha para se sentarem na mesa de encerramento, juntamente com o chefe do escritório, o Dr. Francisco Sarmento. Chamaria, então, o Dr. Gonçalo de Freitas Leal, Diretor-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, o Dr. Sérgio Pedro, da Rede Portuguesa pela Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Realimentar, e a doutora Maria João Estorninho, do Colégio F3, Universidade de Lisboa.
Muito obrigado, Sofia. Penso que já vamos bastante adiantados na nossa hora e temos também que cuidar da nossa segurança alimentar e nutricional. E, nesse sentido, eu passaria de imediato a palavra aos parceiros da campanha Alimentação. É um prazer tê-los aqui e dizer-vos apenas, em tom, digamos assim, um pouco introdutório ao que foi a campanha, que de facto foi uma ação conjunta no sentido de fazer algum tipo de sensibilização, algum tipo de debate sobre este tema da alimentação, em particular focando em experiências ao nível local que têm procurado contribuir ou que vão tentando resolver algumas das limitações e alguns dos problemas com que ao nível local quer as autarquias, quer as organizações da sociedade civil vão tendo para prover ou poder prover uma alimentação mais adequada. Temos pelo país fora imensas experiências exitosas, temos um mar de situações que vale a pena registar, que vale a pena divulgar e que, sobretudo, penso que serão muito úteis a esta Casa para, eventualmente, se pensar na sua integração no conjunto que possa vir a ser uma lei do direito humano à alimentação adequada. Portanto, eu, sem mais delongas, passaria a palavra ao Sr. Diretor Gonçalo de Freitas Leal e depois, naturalmente, aos demais colegas, talvez começando depois pela Doutora Maria João Estorninho e pela Realimentar, pedindo que sejam tão breves quanto possível, dado o atraso que temos nesta sessão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu gostaria, antes de mais, cumprimentar as senhoras deputadas e os senhores deputados presentes, o Sr. Chefe do Escritório da FAO em Portugal e junta da Cplp e, de uma forma geral, todos os outros presentes que resistiram até esta hora. E gostava de dizer algumas palavras breves sobre a contribuição da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural para a promoção da segurança alimentar e nutricional. O papel da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural exerce-se nos dois extremos da cadeia da alimentação. Num extremo a produção, no outro o consumo. Mas a DGADR também intervém na articulação entre os dois extremos dessa cadeia. Em primeiro lugar, no que respeita à produção, merece relevo o seu papel na certificação da qualidade da produção biológica, bem como dos produtos tradicionais e o reconhecimento dos produtos locais, em todos os casos promovendo a qualidade alimentar e nutricional e a valorização dos produtos. Ou seja, mediante a sua atividade de controlo, a DGADR promove a confiança dos consumidores na produção biológica e nos produtos tradicionais e locais, garantindo a sua genuidade e qualidade, e por essa via promove a valorização destes produtos. No que respeita à atuação no consumo, o melhor exemplo é o apoio prestado à recentemente realizada campanha Alimentação, a qual, através de iniciativas que envolveram as autarquias, as IPSS, organizações de agricultores e pescadores, consumidores, ONGs, pretendeu promover a alimentação saudável nas cantinas escolares, creches, lares de terceira idade, apresentar as boas práticas na área da alimentação e nutrição, por exemplo, reduzindo as horas de frio, adaptando as ementas, adotando critérios de aquisição que não apenas o preço, e, em terceiro lugar, facilitar a organização de ligações produção-consumo, tendo em vista o consumo de produtos locais e a promoção de circuitos curtos. Uma das mais-valias da DGADR é o seu papel de coordenação da Rede Rural Nacional, nomeadamente envolvendo os grupos de ação local na tarefa de aproximar os produtores dos consumidores. Os objetivos são promover o estabelecimento de circuitos curtos, mais uma vez, apoiar o desenvolvimento dos mercados locais, valorizar a produção local, reduzir o desperdício alimentar. Cada vez mais se pretende conhecer quem e como produz. São os próprios consumidores que o procuram e valorizam através das suas associações de consumidores. Importa, assim, do nosso lado, promover a criação de associações de produtores e, mais ainda, pô-las em contacto com as associações de consumidores. A este respeito, gostaria de salientar a importância da agricultura familiar, importância na adoção de sistemas de produção sustentáveis, no desenvolvimento de modelos de comercialização de proximidade e também na salvaguarda de um importante património cultural composto pelas variedades tradicionais e pela preservação das tradições e saberes. A DGADR teve um papel relevante na recente aprovação do Estatuto da Agricultura Familiar e continuará a tê-lo, certamente, na operacionalização de todo esse edifício institucional e regulamentar. A Rede Rural Nacional também contribui para o debate técnico e científico e elaboração de propostas no domínio da qualidade alimentar e nutricional através de grupos de trabalho temáticos, nomeadamente o Grupo de Trabalho dos Circuitos Curtos de Produtos Agroalimentares, o Grupo de Trabalho de Dieta Mediterrânica da Agricultura Familiar e da Agricultura Biológica. E os objetivos destes grupos de trabalho são, por um lado, estabelecer as necessidades de investigação e inovação e, por outro lado, definir planos de ação, concretizar que atividades se devem apoiar e que entidades as deverão desenvolver. Resta sublinhar ainda que a nova Política Agrícola Comum dará certamente um enfoque muito marcante na temática da alimentação, de resto respondendo a uma preocupação das populações, nomeadamente ao nível da sustentabilidade ambiental, da qualidade dos produtos e da própria qualidade nutricional. Trata-se, assim, de potenciar os apoios a criar, aproveitando as oportunidades que, sem dúvida, se hão de abrir. Em suma, a contribuição da DGADR para a promoção de segurança alimentar e nutricional tem três linhas de força. Em primeiro lugar, a sua ação na certificação da qualidade da produção biológica, bem como dos produtos tradicionais e locais. Em segundo lugar, a utilização dos seus contactos e a coordenação da Rede Rural Nacional para dinamizar o debate técnico-científico, divulgar as boas práticas e articular o contacto entre produtores e consumidores. E em terceiro lugar, a sua contribuição para a operacionalização do Estatuto da Agricultura Familiar e a sua densificação. Muito obrigado.
Passava então a palavra à doutora Maria João Estorninho. Muito obrigado pelas suas palavras, Sr. Diretor.
Muito boa tarde a todos. Cumprimento os senhores deputados que nos recebem em sua casa. Cumprimento naturalmente e muito em particular o Sr. Dr. Francisco Sarmento, na sua pessoa, a FAO, felicitando, não é, neste dia em que se comemora o Dia Mundial da Alimentação e felicitando por esta organização, estas jornadas. Permita-me também que na sua pessoa cumprimente todas as autoridades presentes e todos os participantes, sem deixar uma palavra especial para os dois colegas neste painel. Muito bem, temos pouco tempo e longe de mim a esta hora estar a aborrecê-los muito para além daquilo que já fomos ouvindo e que foi muito interessante ao longo da manhã. Eu acedi a participar nesta sessão quando os meus colegas da Universidade de Lisboa, do Colégio F3, o pediram, porque entendo, quer como catedrática da Faculdade de Direito, quer, e as duas qualidades estão intimamente relacionadas, como membro deste Colégio F3, que é uma plataforma interdisciplinar, uma rede científica de professores de todas, e podemos orgulhar disso, de todas as escolas que integram a Universidade de Lisboa neste momento, e que, de facto, se ocupa ao estudo destas temáticas, Food, Farming and Forestry, os três Fs, entendo, dizia eu, que efetivamente a universidade, para além das aulas, não é, no espaço das faculdades, se deve abrir e colocar-se ao serviço da ciência e da sociedade e participar o mais possível nestas e noutras iniciativas. E por isso aqui manifesto quer a minha disponibilidade, quer seguramente a disponibilidade dos meus colegas que integram este Colégio F3 e, enfim, e aqui estamos no âmbito desta parceria com a FAO. Ora bem, eu escrevi há tempos um texto sobre direito, e o título é de alguma forma uma provocação, direito fundamental, provocação no bom sentido, de nos obrigar a pensar e evoluir nestas matérias, direito fundamental à alimentação saudável, novos desafios, que está publicado num e-book, precisamente, enfim, na página do Colégio F3 da Universidade de Lisboa, e esse e-book chama-se Alfaces na Avenida, enfim, um título de alguma forma também poético, que se deve a outros colegas, outras colegas do Colégio. Ora bem, nesse texto, que obviamente não vou estar aqui a ler, tenho aqui, mas enfim, a esta hora está completamente fora de questão, do que se trata é de um brevíssimo apontamento em defesa de um mais exigente, e daí a tal provocação, um mais exigente direito humano, ou direito fundamental, na terminologia do nosso direito constitucional, à alimentação, já não apenas adequada, mas saudável, e daí essa provocação. E julgo que isso vem ao encontro destas preocupações que foram expressas ao longo da manhã. E suponho que ao jurista o direito é não um fim em si mesmo, mas um instrumento, não é? Que deve estar precisamente ao serviço de políticas, nomeadamente políticas públicas, neste caso, e estas novas reflexões, esta ideia de reconstruir alguns dos conceitos dogmáticos tradicionais é muito oportuna, suponho, e muito necessária aos dias de hoje. Não significa abandonar, por exemplo, nesta matéria, a linha que vem, como foi dito, enfim, de 1949, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, antes pelo contrário, trata-se de reafirmar, mas de evoluir e adequando-a aos novos desafios, e vimos hoje de manhã que há muitos e novos e exigentes desafios nestas matérias. Deixaria apenas, então, duas ou três notas ou pistas de reflexão, indo ao encontro, enfim, daquilo que fomos ouvindo ao longo da manhã. Em primeiro lugar, do ponto de vista do direito fundamental no ordenamento jurídico português, deste, enfim, da consagração deste direito humano a uma alimentação adequada, que constitui hoje a preocupação. Como foi, aliás, há pouco referido, e não deixa de ser interessante refletir sobre isso, em 75, não é? E enfim, nesta casa em que estamos, não deixa de ser interessante refletir sobre o facto de, em 75, os constituintes não terem sentido a necessidade de consagrar expressamente o direito à alimentação na nossa Constituição, o que hoje nos pode até causar, de facto, perplexidade. E, portanto, aqui fica esta nota. No entanto, como é óbvio, sabemos que a Constituição portuguesa consagra, naturalmente, este direito à alimentação e ele costuma ser retirado, sobretudo, do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana. A nota que eu deixava e que nos permite depois retirar algumas consequências interessantes é, da minha perspectiva, e é um dos tópicos desse texto, a necessidade de ligar este direito à alimentação não apenas ao direito à vida, mas naturalmente ao direito à saúde. E, enfim, não posso estar, obviamente, aqui a desenvolver esse aspecto. Trata-se, naturalmente, de uma decorrência do direito à vida e, portanto, de encarar a alimentação como uma condição essencial de sobrevivência inerente ao direito a uma vida condigna, mas julgo que hoje, 2018, de facto é preciso avançar aqui, aprofundar este sentido, esta exigência do direito humano à alimentação. Obviamente que isto nos levaria, por exemplo, a ponderar questões como as das duas dimensões dos direitos fundamentais na Constituição portuguesa, uma dimensão negativa que implica um dever geral de abstenção de todos no sentido de respeito pelos direitos dos outros, mas também a dimensão positiva ou prestadora que é especialmente exigente para as entidades públicas e é esse essa é uma das mensagens, uma das preocupações que aqui ficou toda a manhã. E diria que dessa perspectiva, da dimensão positiva e do que ela implica relativamente às tarefas que o Estado e as demais entidades públicas devem hoje em Portugal assumir nestas matérias, de facto a tal conexão entre as exigências que decorrem do direito à vida e as exigências que decorrem do direito à saúde é especialmente importante. De facto, não posso estar a desenvolver, mas daí decorrem especiais exigências que, a meu ver, levam a que se deva reconhecer que, efetivamente, o direito humano à alimentação adequada passa, numa das suas dimensões, por essa alimentação saudável. Ou seja, hoje em dia, como garantia do direito à saúde, o direito à alimentação tem necessariamente de ter um conteúdo mais exigente em Portugal em 2018, porque sabemos como há, e infelizmente, realidades diferentes, não é? Enfim, a nível global, mas em Portugal hoje, em 2018, obviamente que isto não se basta com um quanto mínimo de alimentos, o que poderia inicialmente e há décadas atrás associar-se, ou infelizmente ainda noutros contextos, associar-se à lógica da garantia do direito à vida, mas hoje exige, nomeadamente, que as entidades públicas atuem sendo mais exigentes e, nomeadamente, provendo os cidadãos ou determinadas categorias de cidadãos com alimentos saudáveis. E, efetivamente, isso, julgo, resultou também muito claro das preocupações que foram expressas ao longo da manhã, e aqui fica esta pista do ponto de vista dogmático, jurídico, direito constitucional, que pode ser útil para esse enquadramento. Aliás, nós sabemos que, de um ponto de vista dos textos de direito internacional e que foram recordados hoje a este propósito, quando se fala em direito à alimentação adequada, ela é adequada de diversas perspectivas, até a perspectiva cultural, a perspectiva religiosa e, portanto, desta perspectiva, que inicialmente era apenas a dos alimentos nutritivos, suponho que hoje faz sentido falar em alimentos saudáveis. Não vou desenvolver outros aspectos que passam por até alguns pontos que aqui foram referidos, da segurança alimentar, etc., mas saltaria para um outro tópico, assim de forma telegráfica, e que se prende com as políticas públicas. Deixar aqui também a nota que, obviamente, também de um ponto de vista jurídico, nós hoje temos que evoluir e perceber que estas transformações que foram sendo referidas ao longo da manhã, do ponto de vista demográfico, do ponto de vista ecológico, as preocupações ecológicas, as alterações sociais e a relevância que esta questão da alimentação tem do ponto de vista social, do ponto de vista económico, exigem efetivamente, do ponto de vista das políticas públicas de efetivação, de garantia deste direito humano à alimentação, exigem efetivamente novas estratégias, novas posturas por parte do poder público. E julgo que hoje, enfim, não há ninguém que não reafirme, isso ficou aqui nítido hoje de manhã, ninguém que não afirme essa necessidade. Mas deixava aqui esta provocação. Há, de facto, necessidade de reconstruir também estes nossos dogmas, porque às vezes são dogmas jurídicos que, porventura, em alguns casos, não são adequados às necessidades de hoje, de servir de suporte do ponto de vista jurídico, de dar o enquadramento necessário para políticas públicas efetivamente sustentáveis e inclusivas no que toca a este direito à alimentação, como, enfim, em relação a outro. E o último tópico, e que se prende com este, prende-se com uma dessas ferramentas, e perdoem-me, cada um, enfim, fala das matérias às quais está mais relacionada. Eu cruzo, na minha perspectiva, de facto, de estudiosa destas matérias, a questão do direito à saúde, do direito à alimentação e a questão da contratação pública, do direito dos contratos públicos, que é outra das minhas preocupações. E não queria deixar de deixar aqui essa nota, porque é também uma ferramenta jurídica muito importante para efetivamente permitir a concretização destas políticas públicas e destas necessidades que se foi falando ao longo da manhã, a necessidade efetivamente de implementar contratação pública sustentável nestas matérias como noutras. Agora, enfim, perdoem-me também o desabafo, é uma matéria importantíssima, enfim, no que toca à realização das políticas públicas, mas é também uma matéria, por um lado, e devo dizer aqui, enfim, devo confessá-lo, uma matéria que tenho estudado, mas em relação à qual tenho muitíssimas preocupações. Há pouco ouvi falar do Código dos Contratos Públicos, estou à vontade hoje aqui para dizer, porque já o disse e já o escrevi em vários momentos, fui muito crítica do Código dos Contratos Públicos quando vi o anteprojeto em 2007, que depois veio a ser aprovado. Sou muito crítica desta revisão do Código dos Contratos Públicos que foi feita agora, passados 10 anos, e portanto estou à vontade para o dizer. Efetivamente, existem, de facto, aqui, nesta matéria, oportunidades de ir ao encontro, por exemplo, das preocupações europeias, no sentido de haver contratação pública sustentável. Sustentável do ponto de vista financeiro, naturalmente, e nós todos sabemos como isso é importante e temos sentido, de facto, essas implicações, mas sustentável do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social. E permitam-me, enfim, dizer, porque já o tenho escrito há muito, há aqui muitos mitos nesta matéria. E eu tenho, por exemplo, tenho um manual já de 2012 sobre direito dos contratos públicos e falo lá na necessidade de desmistificar esses mitos. E um dos mitos é o mito do direito europeu. Nós estamos, obviamente, condicionados pelo direito europeu nesta matéria, como em matéria de direito da alimentação em geral. As regras jurídicas do direito à alimentação são um exemplo do chamado pluralismo legal global, portanto, a nível europeu, mas até a nível global, e, portanto, nessa matéria, por exemplo, das regras em matéria de direito à alimentação, estamos muito condicionados, mas, por exemplo, em matéria de contratos públicos, também dizer que há muitas vezes mitos nesta matéria. Não é verdade, salvo devido respeito, que o direito europeu, por exemplo, contraria hoje, antes pelo contrário, fomenta, as últimas diretivas europeias procuram fomentar, efetivamente, estas novas lógicas de contratação pública, por exemplo, a nível local, com preocupações de sustentabilidade social, ambiental, e é isso, aliás, que se formos ver, está a ser feito noutros países, não é? E por isso devemos, enfim, também inspirar-nos dessas experiências em países relativamente insuspeitos nesta matéria, não é? A Alemanha, a França e outros, e portanto, se é possível lá, não é? Por exemplo, em matéria de alimentação escolar e noutras áreas, efetivamente, celebrar outro tipo de contratos públicos, também cá, seguramente o podemos fazer. E estou à vontade, lembrando, e mesmo para terminar, totalmente, e pedindo desculpa e agradecendo a paciência, dizer efetivamente, perdoem-me, e estou à vontade, sou jurista, mas não sou legislador, não sei se aquilo de que Portugal precisa, nesta como noutras matérias, é de mais leis. Perdoar-me-ão, enfim, suponho que, por exemplo, nesta área a questão se coloque efetivamente mais em termos das políticas públicas, das decisões e da busca de decisões melhores e efetivamente mais sustentáveis nesta matéria como noutras. Muito obrigada pela vossa paciência.
Passava então a realimentar para breves comentários à sessão, está bem? Pedia mesmo que fossem breves, se por favor.
Muito bom dia. Gostava de, em nome da Realimentar, agradecer a todos os oradores, co-organizadores deste evento e também participantes. A Realimentar, vindo a trabalhar nesta temática desde 2012, há um ponto essencial que não poderia deixar de mencionar neste momento, que é, se considerarmos que a Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável tem 179 objetivos, se considerarmos a alimentação nesta agenda abarca 69 deles. E não referimos apenas a fome, referimos também as alterações climáticas, o acesso a serviços públicos e também o exercício da cidadania, entre outros. E no contexto nacional, embora exista fome, o contexto mais, ou a causa mais premente, mais evidente de uma falha no cumprimento do direito humano à alimentação adequada é, na verdade, a qualidade dos alimentos que são fornecidos. Não se trata de uma questão de tanto de a sua ausência, mas na qualidade dos mesmos, e neste caso é um conceito de comparação entre produtos comestíveis e alimentos. É uma diferença considerável e é o que neste momento creio que todos os oradores deste evento consideraram e é um ponto de reflexão para políticas futuras em Portugal. Trata-se de necessidade de criação de uma alimentação, de políticas públicas para uma alimentação sustentável, justa e de qualidade. E, neste sentido, estas políticas públicas, este é um primeiro ponto que gostava de deixar em nome da Realimentar, devem ser baseadas numa multidisciplinaridade e também numa intersetorialidade baseada no direito humano à alimentação adequada. Não se trata apenas de mobilização de técnicos de um ministério ou de um gabinete, trata-se da necessidade premente de mobilizar conhecimento multidisciplinar, no caso finanças, economia, educação, saúde, agricultura, entre outras. E é neste sentido que as políticas públicas nacionais, além neste momento, obviamente, da importância da revisão da PAC em Portugal, no sentido da orientação para uma alimentação e agricultura sustentáveis, devem também ter como pedra de toque outros instrumentos. E, neste caso, parabenizar o Estado português pela criação do Estatuto da Agricultura Familiar em Portugal, que neste momento é importante e estamos também vigentes no sentido da publicação da regulamentação deste Estatuto para o seu cumprimento. Mas neste ponto principal, e este é o que gostaria de meter mais, a criação do Conselho de Segurança Alimentar Internacional em Portugal, que, como foi referido anteriormente, é um instrumento importante que vai na senda do cumprimento da Estratégia de Segurança Alimentar Internacional da Cplp, algo acordado em 2011, e que este ano foi criado em Portugal. E neste instrumento, no CONSAMP, é importante considerar três aspectos. Primeiro, a prioridade da participação da sociedade civil no momento de debate e co-criação de políticas públicas de alimentação e agricultura. Segundo, um orçamento próprio deste instrumento, porque caso não exista a possibilidade, não exista um recurso para o seu funcionamento, ele pode existir, mas não funcionará de todo. Terceiro, que este instrumento e as políticas públicas daí advenientes sejam baseadas num histórico, num adquirido legislativo que já existe. E neste caso, não só os instrumentos internacionais de direitos humanos, mas também, como referi anteriormente, a Estratégia de Segurança Alimentar Internacional da Cplp, que muito contribui para a realização do direito humano à alimentação adequada, e neste caso num contexto largado, co-criado por todos os novos Estados-membros da Cplp. E é nesse sentido que, em termos de CONSAMP, eu diria que um dos principais desafios para o futuro do CONSAMP, no sentido de criar uma estrutura sólida, duradoura e sustentável e articulada no tempo e nos efeitos, será a necessidade da criação de uma lei de base do direito humano à alimentação adequada. E neste contexto, Portugal tem vindo nos últimos dois anos a referir este instrumento. É o momento neste ano, nos próximos, com a criação do CONSAMP, iniciar de facto essa discussão e criar de facto uma lei de bases que estruture toda a política alimentar e agricultura de forma intersetorial e multidisciplinar em Portugal, para que a alimentação em Portugal seja considerada como uma prioridade. É necessário então esta, e volto a referir, não repetindo também o que foi dito anteriormente, uma consideração da fome, não só como uma fome de ausência de alimentos, mas também uma fome escondida, uma fome que não é visível e que se repercute numa carga considerável, não só em termos de exercício da cidadania, mas também nos orçamentos de Estado em Portugal. Obrigado. E termino dizendo o que referi no início. Não se trata apenas de uma questão de alimentação, trata-se também, no debate, é importante considerar a dicotomia entre produtos comestíveis e alimentos. Grato.
Eu gostaria de, antes de concluir esta sessão e, portanto, na realidade, de concluir este nosso evento, formular os votos de que, na continuidade da campanha Alimentação, Parece que nós a começámos com o título ação antes de saber que a frase-chave do Dia Mundial da Alimentação era ser as nossas ações são o nosso futuro. Mas dizia eu gostaria que eventualmente no próximo ano fosse possível ter ou termos mais parceiros envolvidos nesta campanha, e entre os quais eu penso que será muito importante, perdoem-me os tantos parceiros porque não lhes perguntei antecipadamente a sua opinião sobre isto, é uma consideração da FAO e talvez pessoal, ter o setor privado envolvido nesta campanha. Como eu dizia no início dos nossos trabalhos, eu penso que sem termos parcerias sólidas com o setor privado, dificilmente nós conseguimos fazer face aos desafios desta transição alimentar. E neste sentido, eu pediria apenas um minuto mais da vossa paciência para pedir à doutora Mafalda Evangelista do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, que penso que está entre nós, se eventualmente nos quisesse dizer um pouco, por um lado, este repto, até que ponto é que o setor privado estaria disponível para este diálogo, e por outro lado, dizer um bocadinho quais são as preocupações do setor privado nesta matéria, ou pelo menos do Conselho a que está ligada. Assim, num minuto, peço-lhe desculpa por ser um minuto, mas de facto, mas pode falar daí, não, se fizer, é só ligar o microfone.
Okay. Antes de mais, boa tarde, obrigada pelo convite para estar aqui neste evento. Eu diria que do setor privado e em particular das empresas associadas do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, a entidade, a organização que eu represento aqui hoje, há toda a disponibilidade para colaborar. Aliás, eu diria que aqui neste caso, e tendo como base aqui a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 17 acaba por, enfim, dar suporte a esta, a todo este potencial que já quando a agenda foi desenvolvida, já com a parceria e com a participação ativa das empresas, isso ficou bem claro por parte do antigo secretário-geral das Nações Unidas e já foi reconfirmado pelo atual também. Nada disto será possível se o setor privado não estiver envolvido. E, portanto, do nosso lado, desde na participação de medidas legislativas, desde ações de sensibilização, no próprio desenvolvimento de soluções mais sustentáveis, participarmos em parcerias de forma integrada, enfim, estamos disponíveis. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu pediria aos parceiros que eventualmente para o próximo ano fosse possível pensar nesta possibilidade. Penso que enriqueceria sobremaneira a campanha de alimentação. E não querendo alongar mais, eu iria concluir, obviamente, começando por agradecer a presença de todos e todas nesta sessão. Eu penso que foi uma sessão muito importante na medida em que pudemos ter um espectro daquilo que não só os diferentes grupos parlamentares pensam sobre este tema, mas daquilo também que estão a pensar fazer futuramente sobre este tema, assim como dos instrumentos disponíveis por parte da Administração do Estado para apoio a estas matérias. Não queria deixar de concluir também, sem, além do agradecimento, de dizer-vos que ontem realizou-se na sede da FAO em Roma uma sessão dos Estados-membros da FAO Amigos do Direito Humano à Alimentação, iniciativa que foi liderada pela Suíça e que de certa forma enquadra-se dentro daquilo que já foi aqui referido pelo seu diretor, do próprio processo de reforma da PAC. Como sabemos, a própria PAC vai deixar de ter um foco tão apenas na agricultura para ser de facto uma política de alimentação. E quando nós passamos da agricultura à alimentação, obviamente abre-se um conjunto de necessidades muito superiores àqueles que até então tínhamos. Isto significa que o que ontem esteve essencialmente em discussão foi a necessidade de novos instrumentos ao nível da coordenação e do alinhamento das políticas públicas existentes, por um lado, a revisão das políticas públicas existentes, tendo o direito humano à alimentação adequado como guarda-chuva para estas revisões, mas que também foi considerado nesse evento, e maioritariamente estavam países europeus, de que sem leis que de alguma forma indiquem para o futuro a necessidade do Estado reconhecer as suas responsabilidades nesta transição alimentar, que não voltará atrás. Não pensemos que nós vamos conseguir voltar aos sistemas alimentares que tínhamos provavelmente há 20 anos atrás. O caminho é de mudança acelerada para o futuro e com impactos crescentemente muito consideráveis sobre a saúde das pessoas e sobre o ordenamento de território e sobre o desenvolvimento da agricultura familiar. De alguma forma, materializar estas responsabilidades do Estado num documento legislativo que sirva de orientação para diferentes legislações setoriais foi considerado como uma mais-valia em alguns dos países. Poderá, eventualmente, não ser em outros. Caberá, naturalmente, a esta Casa avaliar dessa utilidade ou não, podendo contar com o apoio da FAO para aquilo que for necessário. Gostaria ainda de referir que a campanha de alimentação penso que certamente continuará no próximo ano, um novo programa será estabelecido e convidar todas as entidades que desejem aderir a estas, não apenas naturalmente o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, o favor de contactar os membros da campanha para se poderem juntar. Por último, agradecer a presença do Secretariado Executivo da Cplp nesta sessão e de colegas da Embaixada de Cabo Verde, que neste momento é o país que preside à comunidade de países de língua portuguesa, dando-vos conta que temos neste momento três países da comunidade com uma lei do direito humano à alimentação adequada: Cabo Verde, temos o Brasil, eu peço desculpa, adiantei-me, e Portugal poderá eventualmente vir a ser o terceiro membro da comunidade com uma lei nesta matéria. Agradeço a vossa presença, muito obrigado por aqui estarem. Certamente este trabalho em rede da Cplp é muito importante também para Portugal. E com isto eu concluiria e passaria à Sofia, que provavelmente irá convidar-nos para algo mais no fim deste evento, já não sem exposições da nossa parte. Muito obrigado.
Não gostaríamos que saíssem daqui sem ter um aperitivo baseado em alimentação saudável, como não poderia deixar de ser, e portanto convido todos e todas a passar à sala anexa, onde poderão também continuar conversas bilaterais, mais informais, sobre as questões que foram abordadas. E mesmo para acabar, antes de irmos a pedido da Realimentar, gostaria de vos dizer que foi lançado este mês uma nova edição da revista Watch, que é um observatório mundial do direito humano à alimentação adequada, promovido por um consórcio de organizações, das quais a organização Realimentar faz parte. É uma publicação que já existe há alguns anos e que tem marcado o rumo e agenda de algumas discussões ou preocupações por parte da sociedade civil por ocasião da celebração do Dia Mundial da Alimentação e que felizmente tem uma versão em português e que estará disponível também na sala anexa, podendo quem tiver interesse nesta matéria recolher o seu exemplar e eventualmente questionar o representante da Realimentar aqui presente sobre as questões, sobre as temáticas aqui presentes. Mais uma vez, a todos e a todas, muito obrigado. Foi com todo o prazer que a FAO pôde estar aqui convosco hoje e com todos os nossos parceiros a comemorar este Dia Mundial da Alimentação.